Daríamos então início à segunda conferência e à segunda parte da conferência, que currículo para o século XXI. Esperamos que tenham tido um bom almoço. A segunda conferência tem como tema Pedagogia, a terceira margem do Rio. Terá como conferencista o professor António Sampaio da Nova, é reitor da Universidade de Lisboa, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Geneve e doutor em História pela Universidade de Paris Sorbonne. Depois teremos o prazer de ter também o comentário do professor Sérgio Niza, membro do Conselho Nacional de Educação. Eu passaria também já a apresentar a Carmen Maestro, Presidente do Conselho Escolar do Estado de Espanha, e o professor Joaquim Azevedo, Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa e membro do Conselho Nacional de Educação. Daria então para começar a palavra ao professor António Sampaio da Nova.
Enfim, primeiro para agradecer, enfim, cumprimentar todos os colegas da mesa, agradecer ao Conselho Nacional de Educação, à Assembleia da República este convite. Ana Maria Betancourt tinha-me solicitado que eu fizesse algumas reflexões sobre as questões pedagógicas ou sobre o sentido da pedagogia. É mais sobre isso do que propriamente sobre as questões do currículo de que eu vos vou falar, ainda que entendi por bem fazer um apontamento final colocando algumas questões sobre o currículo, mesmo no final desta intervenção. Agradeço também ao Sérgio, desde já, o facto de ir comentar estas palavras e, provavelmente, também prolongar alguns dos sentidos que eu gostaria de aqui vos deixar. A rigor, eu não tenho muito mais para vos dizer do que disse precisamente há 4 anos nesta mesma sala. Há 4 anos, nesta mesma sala, iniciava-se o Debate Nacional de Educação, enfim, que o Joaquim Azevedo foi um dos coordenadores, e eu aqui trouxe-vos 4 ideias, que a rigor são as ideias que, ditas de outra maneira, eu gostaria de partilhar aqui convosco hoje. Eu lembro-vos as 4 ideias que deixei aqui há 4 anos. 4 orientações. Primeira, chamei-lhe à escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade. Acredito que hoje temos uma consciência mais nítida da impossibilidade, para não dizer mesmo da insensatez, de pedir tudo à escola. Mas a verdade é que continuamos todos a comportar-nos como se ela pudesse educar integralmente as nossas crianças e pudesse até curar grande parte dos nossos males sociais. A segunda orientação que aqui deixei era assegurar que todos os alunos têm verdadeiramente sucesso. Retomava, aliás, uma expressão do Claude Pelot e do Debate Nacional Francês, dizendo que a chave desta orientação era a palavra verdadeiramente. O debate tem estado na ordem do dia, é verdade, mas, na minha opinião, muitas vezes em bases erradas. Porque o problema não pode ser posto em termos de aprovação ou reprovação, e muito menos com a obsessão estatística que tem cegado os cérebros e muitas políticas. Só através da diferenciação e da diversificação será possível conciliar o que parece à primeira vista inconciliável, uma elevada exigência com a integração de todos. A terceira orientação que aqui vos trouxe na altura foi a liberdade de organizar escolas diferentes no interior do sistema público de ensino. Creio que pouco tem sido feito neste sentido. E mesmo o pior que nos tem acontecido nos últimos anos é a imensa burocracia que está a tomar conta das escolas. O controle burocrático, o controle regulamentar da vida das pessoas e da vida das organizações, é claro que sempre em nome da flexibilidade e da simplificação, é talvez a obscenidade maior das sociedades contemporâneas. Não é um problema português, eu sei, é um problema bem mais vasto, mas é um problema que afeta profundamente o nosso trabalho nas escolas e na educação. E, finalmente, a 4ª orientação que aqui trouxe há 4 anos foi reforçar a formação dos professores e a sua profissionalidade. E esta foi, talvez, a causa perdida dos últimos anos. Em 2007, a pedido da Presidência Portuguesa da União Europeia, proferi na altura uma conferência que intitulei O Regresso dos Professores. Ao falar-vos hoje da pedagogia, quero justamente insistir nesta ideia que me parece decisiva. E peço-vos desculpa pela insistência, mas a repetição parece-me necessária. Recordando estes quatro pontos que aqui trouxe há quatro anos, entro então na minha pedagogia a que intitulei a terceira margem do rio. Fui buscar, como muitos terão notado, a um dos grandes, a um dos maiores da língua portuguesa, a João Guimarães Rosa, esse título, A Terceira Margem do Rio, que por si só explica as três partes da minha conversa, ou dos meus apontamentos, melhor dizendo. Primeiro, que não vale a pena fecharmos-nos num pensamento dicotómico, pensamento tão do agrado de certa cultura mediática que nos asfixia, mas que empobrece a razão. A pedagogia não se reconhece numa margem nem na outra, e muito menos numa guerra entre as margens. A guerra é sempre fácil, a paz é que é difícil, a razão é que é rara. Segundo, que a pedagogia é, por definição, a terceira margem. E no conto de Guimarães Rosa, a terceira margem é o próprio rio. Bela metáfora, metáfora da viagem, metáfora da descoberta. Em Le Tier Instruí, no Terceiro Instruído, essa obra notável do filósofo Michel Serre, Serre explicou quase tudo e cito: acreditavam no duplo, ambidextro, dicionário, ei-lo triplo ou terceiro, habitando as duas margens e vivendo no meio, no lugar onde convergem os dois sentidos, mais o sentido do rio que corre. Toda a aprendizagem implica esta viagem com o outro, esta viagem em direção à alteridade. A escola é a viagem, conclui Michel Serre. Finalmente, o terceiro apontamento, que é um apontamento sobre o futuro, sobre algumas ideias de futuro, porque a viagem implica sempre um objetivo, um fim, uma visão do mundo, uma visão de para onde é que queremos caminhar, de para onde queremos ir. Começamos então, na primeira parte, pelas duas margens, criticando as dicotomias que fecham o debate educativo. Instrução ou educação, aprendizagem ou ensino, interesse ou esforço, integração ou seleção, igualdade ou mérito, liberdade ou autoridade, métodos ou conteúdos, valorização da pessoa ou do conhecimento e por aí adiante. A pedagogia nunca existe num destes polos, mas sempre, inevitavelmente, na tensão entre eles. Para aceder à inteligência das coisas educativas, não podemos ceder ao facilitismo do pensamento binário. Há muitos que, engalanados nas suas gravatas, só encontram uma solução para os problemas educativos: o regresso ao passado. Dantes é que era. Mas qual Dantes? O Dantes do final do século XIX, quando as nossas elites, Jaime Muniz, Ortigão, Essa de Queiroz, os republicanos denunciavam, e cito, o estado lastimoso do ensino em Portugal? Ou será o Dantes da República, quando os alunos, no dizer dos próprios reformadores republicanos, saíam das escolas verdadeiros ignorantes, incapazes de saber a mínima das coisas? Ou será esse Dantes do Estado Novo, quando os examinandos, nas palavras do insuspeito ministro da Educação, e cito, revelavam uma ignorância absoluta e total das matérias e escreviam os disparates mais fantásticos em todas as folhas de pontos e de exames? Qual Dantes? Anda muita gente engravatada todo ano, mas a suar-se à gravata por engano, como dizia Alexandre O'Neill. Olhemos então de frente, procurando compreender o problema principal da pedagogia, aquele que melhor sintetiza a impossibilidade de ficarmos comodamente instalados numa das margens. Conseguir ensinar aqueles que não querem aprender. Ensinar os que querem aprender nunca foi um problema, sempre foi fácil. Ensinar os que não querem aprender, essa sim é a missão mais nobre da pedagogia. Hoje, todos os alunos estão na escola, mas nem todos têm acesso ao conhecimento. E há muitos alunos que não querem aprender, mas que não têm qualquer projeto escolar e a escola é incapaz de responder a esta realidade. Dantes, agora sim, o Dantes justifica-se, Dantes sonha a escola quem já compreendia a necessidade da escola. Agora estão todos na escola, mas a escola só tem sentido para alguns. Nosso colega francês Bernard Charlot utiliza mesmo palavras ainda mais fortes do que eu acabei de vos dizer. E cito-os. Há alunos que estão administrativamente inscritos na escola, que a frequentam do ponto de vista físico, mas que nunca nela verdadeiramente entraram. É este, para mim, o problema maior da pedagogia. E para resolver, ou para tentar resolvê-lo, temos de manter a tensão entre as duas margens, reconhecendo o fracasso das reformas, de uma pedagogia burocratizada que procurou trazer a inovação para dentro do Diário da República. Mas também o fracasso de uma pedagogia tecnocrática ou gestionária, de uma pedagogia que se arrasta em listas intermináveis, ora de objetivos, ora de comportamentos, ora de competências, sem préstimo e sem sentido. E ainda, o fracasso da ciência da educação, sempre que procurou substituir-se aos professores, substituir-se à sua prática e à sua reflexão sobre a prática. O meu argumento principal, que aqui partilho convosco, é que só a pedagogia, uma pedagogia nas mãos dos professores, conseguirá reintroduzir sentido na escola e sentido nas aprendizagens. Por isso tenho defendido, na linha da minha conferência de 2007, na Presidência Portuguesa da União Europeia, tenho defendido que o regresso dos professores é também o regresso da pedagogia, como argumentarei na segunda parte desta intervenção sobre a pedagogia como viagem. Proponho-vos três paragens a título de exemplo, pois haveria muitas outras. Detenho-me nos lugares, em três lugares simbólicos, talvez os mais simbólicos do debate pedagógico de sempre. Haveria outros lugares nos quais me poderia deter, escolhi estes três. Metaforicamente, o conhecimento, a autoridade e o trabalho. Farei uma paragem em cada um destes três lugares simbólicos. E a primeira paragem é no conhecimento. E começo por citar o filósofo francês, que eu convido a ler, Alain, que tem esta frase ao mesmo tempo emblemática e provocadora. Dizem-me, e cito Alain, dizem-me que para instruir é necessário conhecer aqueles que se instruem. Não sei. Talvez seja mais importante conhecer bem aquilo que se ensina. Alain tem dois apontamentos, a meu ver, luminosos, que eu vou aqui retomar, muito polémicos, muito provocadores e que, obviamente, nos desassossegam. O primeiro, quando diz que a criança gosta da dificuldade, que a criança gosta das dificuldades e que pede mesmo socorro, as palavras são dele, para que arrepiem dessa espécie de ludismo permanente que acaba por causar tédio e aborrecimento. A criança, diz Alain, não consegue deixar o jogo de modo próprio, mas quer deixá-lo. Quer que lhe abram novos horizontes, horizontes mais exigentes, horizontes que a conduzam mais longe. Partilho convosco uma das histórias, toda a nossa vida é feita de histórias, de histórias que nos marcaram, partilho convosco uma das histórias que mais me marcou na minha vida pedagógica. Foi em outubro de 1978, já lá vão muitos anos, não é? Quase 32 anos. Eu era jovem professor na Escola de Magistério Primário de Aveiro. E em outubro desse ano fui acompanhar 3 alunos mestres a darem uma aula para o primeiro ano, para a primeira classe, primeiro ano do primeiro ciclo. Não é? E creio que na altura não tenho bem certezas, o que se chamava atividade de exploração. Havia atividade de exploração nas primeiras semanas, nos primeiros tempos de aula para acolher as crianças. E todo o dia, toda a manhã, se tinha passado entre atividades lúdicas, atividades diversas, lembro-me que tinha havido fantoches, que tinha havido um conjunto de outras atividades. E no final da aula, parece que estou hoje a ver esta criança, há uma menina de 6 anos, pequenina, que vai ter com a professora e te diz: Senhora professora, muito obrigado, mas eu amanhã não venho à escola. A professora ficou a olhar para ela e disse: Bom, amanhã não vens à escola, porquê? E a criança respondeu, parece que estou a ver hoje a resposta da criança: Amanhã não venho à escola porque não vale a pena. Para brincar, brinco em casa, não é? E julgo que esta resposta da criança nos coloca justamente perante a necessidade de uma criança que necessita do jogo, que necessita do movimento, que necessita de um conjunto de atividades, mas que quer crescer, que quer superar-se e que quer, num determinado momento, que a escola a coloque perante atividades mais exigentes, perante atividades que a levem a superar-se do ponto de vista da sua aprendizagem. O segundo apontamento de Alain é o apontamento mais difícil para a pedagogia, e voltarei a ele daqui a uns minutos, quando citar o Jean-Jacques Rousseau, e é o apontamento em que Alain diz que não gosta, diz o Alain, não gosta que se diga que é preciso agradar às crianças e que esta é a melhor maneira de as instruir. E cito o Alain: difícil é conseguir que alguém se agrade, no fim, com aquilo que no princípio não lhe agradava. É um ensinamento absolutamente notável. Isto é, difícil é conseguir que alguém se agrade, no fim, com aquilo que no princípio não lhe agradava. Não há experiência, diz Alain, que eduque melhor o ser humano do que a descoberta de um prazer superior que ele teria ignorado se não se tivesse dado ao esforço de o conhecer. É esta dinâmica do esforço do conhecer para que possamos mais tarde ter agrado e prazer na sua prática que, a meu ver, define um dos elementos centrais do que deve ser o gesto pedagógico. E por isso é tão importante, que a pedagogia se inscreva na cultura, como tantas vezes tem dito o Sérgio Niza, e tantas vezes tem repetido esta ideia. Porque a pedagogia não serve para pedir menos, mas serve para conseguir mais esforço das crianças. Um esforço continuado, um esforço regular, um esforço consentido, um esforço que traga uma visão do mundo e da vida, sem o qual não há escola. A minha segunda paragem, que é talvez a mais difícil de tudo o que tenho para vos dizer e que ficará apenas como um apontamento necessariamente muito breve, é na autoridade. E no debate sobre a autoridade. Tema que está, como todos compreendem, no coração da própria profissão docente e da própria identidade da pedagogia. É a reflexão mais antiga e permanente da pedagogia, será sempre sobre as questões da autoridade. E sobre isto, devo dizer-vos que o que eu tenho ouvido, o que se tem ouvido de uma e da outra margem do rio, é razoavelmente medíocre e muitas vezes inútil. E permitam-me que comece aqui perante vós por desfazer um equívoco. E o equívoco nasce com Rousseau. Inevitavelmente. Nos seus conselhos ao jovem professor, no Emílio, Rousseau explica que os professores autoritários acabam por ter muito pouco ascendente sobre os alunos. E acabam até muitas vezes por ser dominados pelos alunos, diz o Rousseau, os alunos leem melhor no espírito do professor do que muitas vezes o professor no espírito do aluno. Escreve então a frase, que todos conhecem, frase que tem servido para arrasar na praça pública a pedagogia, os pedagogos e pessoas afins. E a frase que o Rousseau escreve é esta: a criança só deve fazer aquilo que quer. E com base nesta frase, a criança só deve fazer aquilo que quer, tem-se arrasado e procurado deslegitimar muitos discursos pedagógicos ao longo dos tempos. É uma frase intrigante em muitos aspectos. E eu fui consultar uma das melhores edições críticas do Emílio do Rousseau, que fixou o seu texto original, para tentar compreender bem esta frase e tentar perceber o que é que Rousseau queria dizer com ela. E depois de ler muitas vezes a frase e o seu contexto, achei que não valia a pena dizer-vos nada, que bastava ler-vos o parágrafo em que a frase está inserida. E não vou fazer nenhum comentário, não vou fazer nenhuma interpretação, deixo-vos para cada um de vós as interpretações sobre ela. Diz Rousseau: a criança só deve fazer aquilo que quer, mas deve querer apenas aquilo que vocês, professores, querem que ela faça. A criança não deve dar um passo sem que vocês, professores, o tenham previsto. A criança não deve abrir a boca sem que vocês, professores, saibam o que ela vai dizer. Ponto final. Aqui, nesta Assembleia da República, quando se comemora o centenário da República, recorro a Bernardino Machado, talvez o símbolo maior da pedagogia republicana, e é um texto notável que ele escreve em 1904, aliás, com uma oração de sapiência de abertura do ano académico da Universidade de Coimbra, em que ele compara a pedagogia e o governo e diz: como todo o bom governo, o bom professor disciplina, mas não paralisa as vontades, não escraviza. O bom professor emancipa. Reconheceu nesta frase de Bernardino Machado uma velha fórmula que vem de Kant e que é talvez a que melhor nos pode explicar este debate sobre a autoridade. Devemos ser capazes de demonstrar à criança que a autoridade que exercemos sobre ela tem por fim conduzi-la ao uso da sua própria liberdade. E ou somos capazes de demonstrar isto à criança, ou não seremos capazes de exercer a nossa autoridade sobre ela. Paralelam-se, aliás, as lições dos mestres de Jorge Steiner, recentemente honoris causa na Universidade de Lisboa, para bem compreender que são inúmeras as fontes de autoridade dos professores. O conhecimento, a competência, a autenticidade, o exemplo, a herança, a verdade. Mas que esta autoridade nunca é arbitrária e que se firma sempre numa relação de liberdade com o outro. E na pequena história, Steiner resume talvez o que eu teria para vos dizer sobre esta matéria, e eu cito-vos a história que o Steiner conta quando em 68-69 foi obrigado a dar aulas em Harvard e em Frankfurt, universidades então avaladas pela agitação estudantil e que trouxeram enormes problemas a muitos professores. Diz o Steiner que nunca teve a menor dificuldade. E conta esta história, que vos peço que a tomem como uma imagem. Pedi ao meu auditório que me concedesse 10 segundos antes de começar a minha lição. E os estudantes ficaram intrigados. E ficaram tão mais intrigados quando eu continuei dizendo-lhes que podiam protestar e que podiam até sair da sala, mas não antes de passados esses primeiros 10 segundos. apresentei-me para eles como alguém que sabia tudo, ao passo que eles não sabiam quase nada. E acrescentei que prestara perante Deus o juramento de inverter essa equação em seu favor. O resultado foi um silêncio religioso. A autoridade pedagógica vive deste paradoxo: tornar-se inútil. Ou, para voltar a Bernardino Machado, aprender a dispensar o mestre. Inverter a equação a favor dos alunos e da sua liberdade como seres humanos. A terceira paragem é no trabalho. É uma paragem muito breve, porque sobre isto muito haveria também a dizer. E ligando com o tema anterior, para vos afirmar que a escola desorganizada e sem sentido, que tantas vezes é a nossa escola, é a mais violenta das instituições. Dessa violência de que nos falava, com palavras tão justas, João dos Santos. Pensar que é possível instaurar a disciplina, a ordem, sem primeiro instaurar o sentido, sem primeiro organizar o trabalho, é pura ilusão. Vivemos hoje, dizíamos o nosso colega historiador Antoine Perrault, talvez a pessoa que melhor pensou as coisas da educação no universo francófono ao longo dos últimos anos, vivemos hoje, dizíamos ele, uma relação sem precedentes, uma realidade sem precedentes. Para funcionar, a escola tem de criar primeiro as condições que tornem possível o seu funcionamento. Não basta chegar e dar aulas. É preciso criar as condições para que seja possível a escola funcionar. E para tal, há, a meu ver, dois movimentos que são imprescindíveis e que assinalo brevemente e que assinalo, claro, de maneira razoavelmente provocatória. Primeiro movimento, que a escola se distancie da vida. Segundo movimento, que a escola se reconcilie com o trabalho. Distanciar-se da vida é uma forma estranha. O que eu quero dizer é que a escola não deve confundir-se com a vida. Deve sim preparar para a vida o que é bem diferente. Tenho argumentado por isso nos últimos anos que a escola deve ir contra a corrente da sociedade. Do mesmo modo que há 100 anos atrás, a pedagogia moderna, aquela pedagogia sobre a qual todos nós vivemos, precisou de introduzir vida na escola, de introduzir atividade, de introduzir jogo, de introduzir movimento, indo a contracorrente da sociedade daquela época, também agora, pela mesma razão, devemos pensar a escola como um lugar diferente. Um lugar do silêncio, da reflexão, um lugar do diálogo e da razão, um lugar que combata o ruído que domina a sociedade do mercado e do consumo. Gilles Lipovetsky diz, e cito, que a escola deve ser o tempo da lentidão, o contrário do zapping. Ouvir o silêncio, introduzir silêncio no ruído da vida, trabalhar com uma pedagogia do silêncio, que é sempre uma pedagogia do trabalho. A escola não deve dar à criança mais do mesmo, mais do que ela já tem no dia a dia, deve sim procurar que a criança viva na escola o que não tem possibilidade de viver em qualquer outro lugar. E para isso é necessário que a escola se reconcilie com o trabalho. É preciso cumprir o ideário pelo qual se bateu António Sérgio ao longo de uma vida, uma escola do trabalho. E dizia Sérgio: designo por este nome uma educação geral, inteiramente diversa da educação técnica, no seu objetivo e nos seus métodos. É uma educação por atividades profissionais e não para atividades profissionais. Se há hoje, na minha opinião, um elemento que distingue os bons professores, é a sua capacidade de organização do trabalho escolar, do seu próprio trabalho e do trabalho dos alunos. O que sugere, o que inspira, o que implica uma atitude cooperativa dentro da sala de aula, com o movimento da escola moderna, como o Sérgio Niza tantas vezes tem dito, tantas vezes tem proposto. A capacidade de organizar o trabalho é, sem dúvida, a mais importante qualidade pedagógica de um professor. Deixa-me então concluir nesta terceira parte com alguns apontamentos muito breves sobre uma hipótese de pensar o currículo para o século XXI. E começo por ter sido uma intervenção recorrente, uma ideia recorrente nos meus escritos dos últimos anos. Aquilo que eu tenho designado a necessidade de combatermos o transbordamento da escola. Não é? A palavra talvez não seja a mais feliz, foi a que encontrei, mas sabem o que eu quero dizer. Essa espécie de excesso de missões e de tarefas que tem transformado a escola numa espécie de um bazar chinês, onde existe tudo e nada, onde tudo parece ter a mesma importância, onde não é possível instaurar um sentido para o trabalho e um sentido para as aprendizagens. Contra essa dispersão de projetos e atividades, contra a atomização das disciplinas, contra o sem fim de coisas que temos colocado dentro das escolas. E por isso acredito que o currículo para o século XXI há de ser o mais simples possível, deixando a máxima liberdade aos professores. Para que a escola se recentre nas suas missões, é indispensável, no entanto, e infelizmente não tenho muita oportunidade de desenvolver esta teoria agora, é indispensável, no entanto, que a sociedade assuma uma maior responsabilidade na educação das crianças. É o que tenho vindo a designar pelo reforço do espaço público da educação. Um espaço onde são tomadas decisões coletivas e assumidas responsabilidades no plano familiar, no plano social, no plano institucional. O mais fácil é enviar tudo para dentro das escolas, mas o resultado final será sempre uma escola confusa e desgovernada. A segunda ideia que quero partilhar convosco nesta dimensão de um currículo para o futuro é a favor da diversidade das escolas. Um pouco da linha da terceira orientação que aqui vos trouxe, ou que trouxe nesta mesma sala, há 3 anos atrás. Da diversidade das escolas, ou melhor dizendo, talvez seja mais preciso, e uma diversificação dos percursos escolares e dos percursos curriculares. Há muitas viagens e diferentes que podem ser feitas no mesmo rio. Valorizar formas diferentes de fazer a escola é multiplicar as oportunidades de cada um, como já o Pierre Bourdieu dizia no célebre relatório que apresentou ao Colégio de França há quase 20 anos. Com uma condição: não renunciar nunca à construção de uma cultura comum. Com a certeza, escola que não abre perspectivas de mobilidade social, não é escola, é beco sem saída. A terceira ideia é para tentar responder de forma um bocadinho mais direta à pergunta que vos trouxe aqui ao longo do dia. O que é que vale a pena ser ensinado? E recorro à resposta, por muitos bem conhecida, do Olivier Rebus, do filósofo da educação, no seu livro La philosophie de l'éducation. E dá a ele uma resposta simples, mas que nos suscita longas reflexões. Vale a pena ser ensinado tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que une, isto é, o que permite a cada um integrar-se numa sociedade. A história, a comunicação, a língua e as línguas, as regras do diálogo, aprender a viver com o outro, aprender a habitar a terra. E tudo o que liberta, isto é, tudo o que permite a cada um ir além do seu destino, libertar-se pela ciência e pelo conhecimento, a matemática, a filosofia, a leitura, as expressões artísticas, obviamente as expressões artísticas, a capacidade de sermos amanhã pessoas diferentes do que somos hoje. Acrescento-se apenas uma nota a esta citação de Olivia Rebulho. Os saberes só unem e só libertam se forem ensinados como cultura, se forem trabalhados a partir da sua história e se forem apropriados através de uma dinâmica própria de cada um, de cada educando. Se não for gesto de cultura, a pedagogia não é nada. E por aqui termino, deixando no ar estas ideias soltas que necessitariam de muitos e diversos aprofundamentos. Dizendo-vos que a pedagogia, para citar uma velha frase de Emile Durkheim, a meu ver ainda atual, que a pedagogia é uma teoria prática que permite aos professores organizarem o seu trabalho, dar-lhes coerência, dar-lhes sentido, transportarem uma visão do mundo, terem uma cultura na qual os alunos cresçam e se desenvolvam. A pedagogia é essa espécie de filtro, não encontrei outra imagem, de filtro que permite aos professores simplificarem, tornarem acessível sem nunca caírem no simplismo, na banalidade, na facilidade. E não há pedagogia sem bons professores. Mas será que todos nós, na sociedade portuguesa, queremos mesmo ter bons professores? O que temos feito por isso? Temos sido capazes de atrair os melhores alunos do secundário para a profissão docente? Ou não? Temos sido capazes de lhes dar uma boa formação? Ou não? Temos sido capazes de lhes valorizar do ponto de vista social? Ou não? Temos sido capazes de os apoiar nos primeiros anos e de os apoiar no plano profissional ao longo da sua vida e da organização das escolas? Ou será que não temos feito nada disto? Comecei com Guimarães Rosa. Acabo com Guimarães Rosa. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Porque a terceira margem do rio, a verdadeira viagem da descoberta, não consiste em encontrar terras novas, mas sim em adquirir novos olhares. Muito obrigado.
Obrigado pela sua intervenção. Passaria agora a palavra ao professor Sérgio Niza, atualmente professor no Instituto Universitário do ISPA, para nos dar umas breves palavras sobre a intervenção do professor António Nova.
Senhores deputados, senhores conselheiros, convidados, senhora deputada e companheiros de mesa, obrigado, professor António Nóvoa, por este brilhante e lúcido discurso sobre o desencanto e os desencontros da educação e das suas políticas. Não podemos, perante esta reflexão apreensiva e problematizante, mas mobilizadora e empenhada, dizer, como vem sendo comum, que as mulheres e os homens das ciências da educação preferem a resignação à indignação. Aqui está um bom exemplo que desmente os lugares comuns de tantos desabafos vulgares sobre a educação. Aproveito para agradecer o convite da Comissão de Educação e Ciência desta Assembleia, na pessoa do seu Presidente, e à Senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, pelo convite que me endereçaram para comentar a conferência do professor António Nova. Limitar-me-ei a produzir algumas considerações inspiradas por esta conferência e por alguns outros contributos do pensamento de António Nóvoa, em vez de seguir a linha discursiva do que acaba de partilhar connosco. Tal como vem anunciando, desde a sua emblemática dissertação de doutoramento, Le temps des professeurs, o tempo dos professores, apresentada em Genebra em 1986. É sempre sobre o regresso dos professores que profetiza. É esse modo de os defender, pedindo-lhes mais esforço, que hoje aqui o faz vir em defesa da pedagogia, declarando a necessidade de um regresso dos pedagogos, ou, dito de modo mais adequado, dos professores pedagogos. E podemos, em convergência com António Nóvoa, lembrar a reflexão de João Say: se a pedagogia é o envolvimento mútuo e dialético da teoria e da prática pela mesma pessoa, na mesma pessoa, o pedagogo é, antes de mais, um prático teórico da ação educativa. O pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir da sua ação. É esta mesma função social de um entre dois que desejamos que determine, agora e para o futuro, e sobretudo para o futuro, a ação profissional dos professores pedagogos, digo, esses práticos-teóricos, produtores de modestas, mas indispensáveis teorias da ação para a educação escolar, lugar de conhecimento que não poderá ser ocupado pela indispensável investigação em educação. A propósito das suas paragens na pedagogia como viagem, inspirado no surpreendente Guimarães Rosa, que só pode ler-se como entrada iniciática na grande língua portuguesa do Brasil, limito-me a fundir essas paragens, conhecimento, autoridade e trabalho, evocando convosco duas perspectivas convergentes. Uma, a de David Olson, a propósito da convicção de que alguns de nós, e de entre eles António Nóvoa, Philippe Mérieux, etc., de que todo o saber deve ser ensinado como cultura, isto é, com uma forte acentuação do conhecimento enquanto ato cultural. Diz Olson: as salas de aula não poderão continuar a ser vistas meramente como locais onde a informação é transferida do adulto para a criança, mas sim como locais para o discurso cooperativo ou como comunidades de aprendizes nas quais o discurso social genuíno pode ocorrer, onde crenças podem ser expressadas, criticadas, revistas e compartilhadas, em vez de serem apenas apresentadas pelo professor, que tudo sabe, ou julga saber. O que quero dizer é que convém continuar a debater a oposição aceita por António Nóvoa e que Mérieux faz à comunidade de aprendizes, preferindo o conceito de sociedade, por lhe parecer, a Mérieux, facilitar a descentração intelectual dos indivíduos que aprendem numa turma por receios prováveis de colagens afetivas que poderiam desmobilizá-los para as aprendizagens curriculares. Há, porém, evidências de investigação suficientes empreendidas a partir de Johnson e Johnson, que contrariam tal posicionamento. Sobre um outro modo de encararmos a autoridade, onde se põe em relevo a autoria, interessando os alunos na produção das suas obras, como nos lembrou Brunner num belo livro sobre a cultura da educação, faço agora apelo a uma outra perspectiva num texto de Koslin sobre a educação para um futuro desconhecido. A educação tradicional é essencialmente retrospectiva. Nela o modelo universal e a tradição cultural funcionam como dados e a tarefa do aluno é de absorver essa tradição e as ferramentas intelectuais a ela associadas. Assim, um aluno é ensinado a lidar com problemas que reproduzem padrões culturais passados. Nas condições dinâmicas da atualidade, tornou-se óbvia a necessidade de uma educação prospectiva. A educação prospectiva implica que os alunos devem ser capazes de abordar problemas que ainda não existam no momento da sua aprendizagem escolar. Para alcançar essa competência, o aluno deve ser orientado para o conhecimento produtivo, não reprodutivo. O conhecimento deve aparecer, portanto, não na forma de resultados e de soluções, mas como um processo autoral. A aprendizagem curricular, incrustada num processo autoral, não abre oportunidades à indisciplina. Só se colocam problemas de indisciplina nas escolas e nos quartéis, porque tal particularidade construída nessas instituições tem a ver com a relação de anonimato, de anulação da identidade e da desapropriação da produção dos que a frequentam e delas dependem. As escolas terão de vir a ser, concordo com António Nóvoa, um lugar recentrado e não transbordante para a apropriação da cultura através da produção de obras e desde a mais tenra idade. Só na dinâmica desses atos de produção se poderá engendrar uma aprendizagem onde a motivação se torna sustentável por ser intrínseca a toda a criação cultural, por mais esforçada ou mesmo penosa que possa ser. Porque o trabalho, esse trabalho de produzir aprendendo, torna-se também ele construção da identidade de quem trabalha. A escola, porém, aquela que temos, um pouco por toda a parte, em vez de ter tornado, como esperávamos, uma escola de massas para o desenvolvimento da democracia, e onde todos poderiam usufruir da cultura e das suas diversas formas de produção, desde as humanidades às artes, desde as ciências às tecnologias, é hoje um lugar de simulacro cultural, um beco sem saída para o desenvolvimento e da cultura. Como poderá então essa pseudo-pedagogia para o simulacro conseguir ensinar aqueles que não querem aprender? Como nos interroga António Nóvoa, se se perdeu o sentido, ou dito de outro modo, a missão e a visão para um projeto contratual das escolas que educam e construam a vida em democracia. Projeto que realizará sempre a sua função projetada em um outro tempo possível. Por isso, Nenhuma educação útil é capaz de ser pensada fora de alguma margem de utopia, de alguma capacidade de aventura, no dizer do professor António Câmara. Mas não esqueçamos, nesse ato de antecipação, que são os cidadãos todos que têm direito à educação escolar, à sua frequência obrigatória, os mesmos e todos que têm igualmente direito a ter sucesso durante os anos da sua obrigatória frequência. Assim o determinou esta Casa da Democracia em 1986, pela Lei de Bases do Sistema Educativo, agora vigente. Limito-me, antes de terminar, e a propósito do tema deste encontro, a lembrar uma vez mais Philippe Mérieux, a quando do debate sobre o futuro da educação em França. É um grande perigo criar uma escolaridade obrigatória a duas velocidades. Conhece-se bem, com efeito, a extraordinária capacidade do sistema para utilizar tudo o que se lhe oferece para criar segregação. Como todos os que aqui estamos o sabemos bem. Se assim é, o que importa agora é que possamos assegurar uma relação de reciprocidade entre a apropriação da cultura comum que venha a constituir um currículo para o futuro do século XXI e a justiça social democrática. Isto é, para que uma concepção forte de justiça e equidade na escola não possa vir a fundar-se, senão, sobre uma concepção forte da cultura. E, finalmente, desejo que o professor António Nóvoa continue a desafiar-nos para compreendermos melhor com ele a educação possível, a partir da educação passada, porque é tempo de agirmos, nem que seja contra o desespero da inércia que arrastamos em sucessivas reformas sem inovação desde o século XIX, cito António Nóvoa, como se estivéssemos exaustos de uma história, de uma identidade quase milenares. Muito
obrigado. Obrigado, professor Sérgio Nisa. Agradecemos as suas palavras. De seguida, passaremos ao segundo painel, que tem por tema como construir uma escola onde se aprenda melhor. Eu relembrava que no fim das intervenções seguintes teremos ainda a possibilidade de debater estes dois temas. Poderemos ainda ouvir as vossas opiniões, as vossas sugestões, as vossas questões. Eu agora daria a palavra à professora Carmen Mestre Martim, que é Presidente do Conselho Escolar do Estado de Espanha desde setembro de 2006. De 2004 a 2006 exerceu as funções de Diretora do Instituto de Avaliação e Qualidade do Sistema Educativo. E de seguida teremos também a oportunidade de ouvir o professor Joaquim Azevedo, que, como disse anteriormente, é professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa. Passaríamos então a palavra à professora Carmen Mestre Martim.
Es un placer estar aquí con ustedes en esta jornada en la que he aprendido mucho gracias a
los conferenciantes y también agradecer a las espléndidas traductoras que me han permitido pues no perderme detalle de las exposiciones. Quiero agradecer la invitación que me permite reflexionar con ustedes sobre los retos de esta educación del siglo XXI y sobre los trabajos que estamos llevando a cabo en el Consejo Escolar del Estado español. En primer lugar, me gustaría presentarles al Consejo Escolar para que sepan su composición. Están presentes los representantes de familias, del alumnado, los sindicatos de los profesores de la enseñanza pública y privada, las confederaciones de empresarios y de sindicatos, las universidades, la Federación Española de Municipios y Provincias, organizaciones en defensa de la mujer, personalidades de reconocido prestigio en educación y los 17 presidentes de consejos escolares autonómicos. Como saben, la educación española está descentralizada y tienen gran parte de las competencias. Somos 105 miembros, conmigo 106, y entre a qué nos dedicamos, por eso les decía, quiero presentarles esta institución, nuestras funciones. La principal es que somos un órgano de participación, de diálogo y he puesto ahí en grande de consenso. En los últimos informes del Consejo, una organización tan compleja como la que les he presentado, intentamos, y yo creo que con éxito, ya les adelanto que soy muy optimista, pero con cierto éxito, intentamos el consenso, porque estamos convencidos que la educación no puede ser el campo de batalla de las diferencias políticas. Emitimos informes sobre la legislación y, en este sentido, como les decía antes, la función que yo traigo aquí y que sobre todo enlazo con el tema del panel es que tenemos la obligación de hacer un diagnóstico anual de la situación de la educación española y sobre todo hacer propuestas de mejora a las administraciones, al ministerio y a las comunidades autónomas y a la sociedad, medios de comunicación cuando corresponde, para mejorarlo. En esta labor nos han ayudado muchísimo las evaluaciones, los indicadores nacionales e internacionales. Tenemos 25 años de funcionamiento y hasta hace poco tiempo ha sido más fácil confrontar pareceres sobre la situación de la educación española y pensamos que nuestra labor es más valiosa si nos ponemos de acuerdo en lo que nos une, por supuesto respetando las diferencias, pero que cada organización defienda esas diferencias. Y en esta labor de reflexión sobre la situación de la educación española, coincido con muchas de las intervenciones de esta mañana y de esta tarde, porque al analizar la situación de la educación española nos es muy fácil ser catastrofistas si nos comparamos con sistemas educativos como los escandinavos o de otros países que tienen una trayectoria educativa muy diferente. Entonces, aquí empiezo ya con mi primer mensaje, es que pensamos en el Consejo que no hay ningún motivo para que la sociedad española confíe menos en nuestro sistema educativo que la de otros países de la OCDE. No les voy a abrumar con gráficas, pero en ese de dónde venimos, esta es la situación de los titulados en educación secundaria superior en España, si lo ven ahí, el cuarto por la izquierda. La situación no es optimista, no es triunfalista. Ahora bien, si no tenemos en cuenta de dónde venimos,
la situación es paralizante, sobre todo porque sí, como en algunos medios de comunicación en España se dice que nunca ha estado peor la situación de la educación española, pues nos paraliza para introducir cualquier medida. Este de conocernos bien nos ha servido en el Consejo Escolar para intentar con serenidad y rigor hacer ese diagnóstico y las propuestas. Les traigo aquí el gasto público en educación, la inversión en educación en relación con el Producto Interior Bruto de España y de la media de los países de la Unión Europea y de la OCDE. Mientras casi después de la Segunda Guerra Mundial el esfuerzo inversor de la mayoría de los países de la Unión Europea rondaba el 5, la situación de partida en España pues era la que es. Es cierto que se ha avanzado mucho en la inversión, pero es insuficiente, máxime porque venimos de una situación precaria. Como ven en nuestros análisis, siempre intentamos ese claroscuro, esas esperanzas y también rigor en el análisis para comprender la situación. La educación en España, afirmo, ha mejorado mucho en las últimas décadas, igual que también puedo afirmar, por lo que conozco de Portugal, ha avanzado mucho en las últimas décadas y los datos de indicadores educativos y evaluaciones están ahí para decirlo. Es decir, que esa frase, aunque parezca, y me imagino que todos los que estamos aquí lo conocemos, yo creo que no es suficiente decirlo con reiterarla y además decirlo bien alto y bien fuerte. Ahora bien, siendo esto claro, en educación infantil, en educación secundaria posobligatoria, incluso en la formación permanente de adultos, en la educación española, desde el Consejo Escolar del Estado decimos que hay dos retos, dos talones de Aquiles que como país no nos podemos permitir, que es el éxito, la titulación o el fracaso en la educación obligatoria a los 16 años y el abandono prematuro en la educación y la formación. Y cuando digo que no nos lo podemos permitir es porque tenemos un tercio de jóvenes españoles que abandonan la educación sin las competencias básicas suficientes y necesarias para seguir aprendiendo, para ser un ciudadano de pleno derecho en el sentido de poder juzgar y poder además disfrutar de su responsabilidad plena. Traigo aquí las competencias, los cuatro pilares de la educación del informe de LORS, porque se ha hablado aquí cuando se plantea el éxito de los alumnos, la importancia de las competencias básicas que tan claramente nos ha explicado el profesor Telor de esta mañana. Como profesores y en este sentido como consejo seguimos reivindicando estos pilares de la educación que no son meros programas educativos de cada una de las asignaturas. Esas competencias básicas que necesitan nuestros ciudadanos para seguir aprendiendo. Y estas competencias básicas no son una moda que vienen a sustituir a otras modas anteriores. Esas competencias básicas están muy enraizadas con lo que estos ciudadanos que tenemos ahora mismo en nuestro sistema educativo van a poder desempeñar en el futuro. En este estudio se ve claramente cómo ha cambiado el mercado de trabajo, cómo las competencias rutinarias manuales descienden en la demanda de la producción, también las competencias rutinarias, no rutinarias manuales, incluso las rutinarias cognitivas que, bueno, pues hasta los años 80 tenían gran futuro, descienden. Parece que es importante todas estas actividades que desde los centros, desde el mismo corazón del currículum, intentamos trasladar a nuestros jóvenes,
la importancia de las competencias no rutinarias analíticas, pero lo que parece que está claro es que en ese futuro de nuestros jóvenes que van a desempeñar su trabajo, que tienen su futuro en este siglo XXI, vemos que lo importante de estas competencias es tener la posibilidad de poder convivir con plenitud, de ahí la importancia también de esa educación para la ciudadanía, tener unos conocimientos, unas competencias que les permitan esa relación social rica en el mundo que nos espera, que ahora mismo no podemos predecir cómo será dentro de 15 o 20 años. Por eso, en esas escuelas del futuro, en esos currículum, en esas evaluaciones que se están llevando a cabo, es tan importante no mirar al pasado, sino mirar al futuro, intuir el futuro. Por eso ese trabajo en competencias es tan importante. De hecho, en las evaluaciones de la OCDE y las evaluaciones nacionales, pero en este sentido para nosotros, para el Consejo, ha sido importantísimo lo que hemos aprendido con las evaluaciones PISA o las evaluaciones de la IA para conocernos mejor y conocer mejor la educación de otros países. En este estudio longitudinal que se ha realizado en Canadá, se refiere por supuesto a PISA y a los niveles de rendimiento de PISA, nos están demostrando cómo esta evaluación en competencias y por tanto la enseñanza en competencias predice mucho mejor el futuro de nuestros jóvenes en cuanto a la titulación que pueden llegar a superar que las calificaciones escolares a estos mismos jóvenes. Es decir, que dentro de nuestros centros educativos en España, las calificaciones escolares todavía muy académicas, pensando sobre todo en ese futuro académico del bachillerato y la universidad, predicen menos el futuro que estas evaluaciones por competencias que permiten, creo, conocer cómo se desenvuelven los jóvenes ante problemas de la vida diaria. Les decía que nuestra preocupación y los retos, y en este sentido somos bastante duros con el Ministerio de Educación y con las administraciones educativas de las comunidades, porque tenemos un abandono escolar prematuro que no nos podemos permitir. Más de un 30% de jóvenes no siguen estudiando ni ciclos formativos de grado medio ni bachillerato. Y esto es tan duro que en los informes actuales nos están diciendo que para el año 2020-2025 solo habrá empleos de baja cualificación, es decir, sin esta cualificación de ciclos formativos de grado medio, para un 15% de la población adulta. Por tanto, no estamos condenando a estos jóvenes que abandonan a tener un futuro incierto, sino que es bastante más duro que esos trabajos precarios. Ahora bien, como les decía, estudiando las evaluaciones y esta relación que hemos hecho este año en el informe que aprobamos el 1 de junio nos ha sido muy esclarecedor y creo que a lo mejor a ustedes en Portugal les puede también pues iluminar en las reflexiones. Los niveles 1 de la evaluación PISA, como saben, son los niveles más bajos de rendimiento, son los jóvenes que tienen un nivel de competencias básico, por tanto, son los candidatos a el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro. Bien, pues analizar los datos de España, vemos que nuestro abandono es mucho, mucho más alto que lo que nos está diciendo PISA. Y como les decía, por eso les traje el estudio de Canadá, esta evaluación predice el futuro también. Quizá tenemos sistemas educativos
tanto Portugal como España, muy rígidos, basados en esas competencias académicas. No estoy criticando en absoluto a los profesores del sistema educativo, pero quizá nuestra enseñanza secundaria está muy dirigida hacia el bachillerato y hacia unas salidas académicas, y estamos quizá condenando, no dando la oferta en ciclos formativos suficientes a jóvenes que, insisto, que si abandonan el sistema educativo van a tener un futuro bastante incierto. Aquí les traigo las propuestas que hicimos el día 1 de junio. Son propuestas de consenso, por tanto tienen el valor y yo creo que la grandeza de que todas estas organizaciones que les presentaba al principio hemos coincidido para trasladar a las administraciones. En primer lugar, que la educación no puede ser campo de batalla de las diferencias políticas. Necesitamos estabilidad y consenso, objetivos claros, buenos y, sobre todo, estabilidad para llevarlo a la práctica. Pensamos que la educación infantil dentro de las familias desfavorecidas es vital para que estos niños y niñas tengan un futuro más positivo. Hemos cambiado el foco con respecto a informes anteriores. Hasta este momento nos centrábamos en la educación secundaria. Pensamos que la educación primaria, aunque tiene menos problemas de convivencia que la educación secundaria, es donde se forja el éxito. Hay que estar muy atentos a ese primer ciclo de primaria, 9-10 años de los jóvenes, la competencia, sobre todo en comprensión lectora. Primero se aprende a leer y luego se necesita leer para seguir aprendiendo. Creemos, y en este sentido nos parece muy positivo copiar, aprender a los países que tienen éxito, que detectan muy pronto los problemas y ponen en marcha los programas de refuerzo, y no como ocurre en España, que solo acudimos a las repeticiones como única forma de solución de los retrasos. Nos parece caro e inútil, como les diré más adelante. Instábamos a la sociedad a disminuir el abandono precoz, y en este sentido estamos estudiando mucho la evolución de Portugal. Sabemos que las cifras son altas en Portugal, pero ustedes están disminuyendo esas cifras, mientras que en España seguimos avanzando, es decir, seguimos incrementando esas cifras, lo cual nos parece terrible. Y en este sentido nos dirigimos también a las familias, que consideren la educación como la mejor inversión para sus hijos. Hemos pasado un momento en que el trabajo para aquellos jóvenes que no tenían mucho éxito en los estudios, el trabajo a los 16 años se veía como algo positivo. Tenemos que trasladar a la sociedad que esto es algo absolutamente negativo para los jóvenes, que les estamos impidiendo tener el futuro que se merecen. Pensamos que el profesorado debe ser el pilar donde se asienten todas las reformas. Un profesorado bien formado, la formación inicial se está renovando en España. Pedimos esfuerzos, generosidad a las universidades y a las administraciones. Queremos que los mejores alumnos sean los futuros profesores comprometidos, bien formados y con vocación. Y sobre todo que se invierta eficazmente, que se invierta más. Les comenté hace un momento el retraso en la inversión, pero conociendo las políticas de éxito de otros países, queremos que se invierta eficazmente. Y ya para terminar, ¿qué queremos? ¿Qué escuela de éxito queremos? Pues en primer lugar queremos una escuela que tenga como objetivo el éxito de todos sus alumnos. En este sentido, avanzar en ese compromiso, incluso escrito, materializado, del alumnado, familia y el profesorado en un centro. El detectar anticipadamente las dificultades y poner soluciones. Reforzar
reforzar, como digo, las dificultades, pero las repeticiones, una vez cuantificadas, vemos que son absolutamente caras e inservibles. Dar una salida a todos los alumnos certificando competencias e iniciando programas de cualificación inicial. Tener la conciencia que estamos en educación dentro de el aprendizaje a lo largo de la vida, que la educación no es algo que afecte a los ciudadanos durante una serie de años de su niñez y juventud, sino que el aprendizaje, la formación dura toda la vida. Los centros escolares eficaces son aquellos donde hay liderazgo, juntas directivas en el sentido amplio, con liderazgo, donde haya participación de la comunidad educativa, donde haya autonomía y, por tanto, haya proyectos educativos para conseguir el éxito y, por tanto, adaptados a las realidades de las escuelas, que haya profesores formados y comprometidos con el éxito de sus alumnos, pero que vaya unida esa autonomía con una rendición de cuentas, evaluaciones internas y externas para ver si se han cumplido los objetivos propuestos. Y finalmente, como empezaba al principio, creemos que el sistema educativo en general, pero hablo del sistema educativo español, necesita la confianza de la sociedad para poder seguir mejorando. Sería ese mensaje que desde el Consejo Escolar del Estado queremos transmitir a la sociedad. Muchas gracias.
Obrigada, professora Carmen, pelas suas palavras e pela sua intervenção. Passaria agora a palavra ao professor Joaquim Azevedo.
Muito obrigado. Queria agradecer o convite da Comissão de Educação e o Conselho Nacional de Educação para estar aqui e cumprimentar os meus colegas, a senhora deputada, e dizer-lhes que eu também tenho um texto escrito e depois certamente poderão acompanhá-lo melhor. Tenho uma reflexão em três pontos. Em primeiro lugar, de onde parto para responder à questão. Não sei se, entretanto, como não houve intervalo, não sei se todos perceberam, mudou o tema e, portanto, nós agora estamos a responder à questão como construir uma escola onde se aprenda melhor. Era a questão que estava colocada para eu e a professora Carmen respondermos. E é uma questão mais prática, mais concreta. Eu vou tentar responder à questão. Foi o que me pediram e, portanto, eu sou bem mandado e, portanto, preparei a minha intervenção nesse sentido. E vou responder mesmo à questão. Só queria enunciar de onde parto e depois tentar responder, e responderei em 7 aspectos que me parecem cruciais e 7 ações, portanto, mas é tudo rápido. Exatamente porque são 7, é bastante mais fácil dizer. Bom, de onde parto? Parto desta perspectiva pedagógica também, a pedagogia no princípio, no meio e no fim. Em primeiro lugar, os indicadores de desempenho da educação escolar não são bons, vimos ainda agora nesta situação, conhecemos-a todos. Melhoraram muito nos últimos anos, é certo, vamos ver isso ainda melhor no estado da educação que o CNE vai editar, mas ainda estão longe do que é de esperar num contexto como o de hoje, em que há nesta sociedade que muitos caracterizam como de risco, outros líquida, outros invisível e outros de socializada, e mais comumente do conhecimento, sociedade onde se reclama mais igualdade de oportunidades e mais capacidade para fazer face à mudança e à imprevisibilidade neste contexto democrático e de salvaguarda da liberdade. Por outro lado, o insucesso e o abandono escolar de que tanto se fala são apenas as faces mais visíveis de um insucesso educativo institucional mais vasto. Continua a ser urgente desocultar esse insucesso institucional, pois ele acaba por ser responsável por uma parte importante do fracasso, não só dos alunos, como dos professores, pais, autarquias e das políticas do Ministério da Educação. Fracasso que se quer à força centrar na escola e em cada aluno. Será nesta perspectiva mais larga e sociopolítica do insucesso que vou alinhar um conjunto breve de pontos de resposta pessoal à pergunta do painel, como construir uma escola onde se aprenda melhor. Mas não só parto destes pontos, como também de uma dada concepção do que é a pedagogia da educação escolar. A pedagogia é esse racional teórico-prático onde assenta toda a educação escolar e social. E à pedagogia subjazem princípios fundamentais que orientam qualquer instituição e ação educativas. A pessoa humana, cada pessoa, está no centro de toda a atividade humana, em cada aluno, em cada profissional, em cada idoso, com que deparamos, mora sempre uma pessoa única, com uma dignidade inalienável e inviolável, que está acima e antes de qualquer enquadramento institucional ou função social. A educação é essa arte de promover o desenvolvimento humano de cada pessoa, que se desenvolve verdadeiramente na medida em que dá lugar ao outro e este o desoculta solidariamente e convoca a desabrochar a humanidade indizível que o habita. Por isso, as aprendizagens, que não se traduzem apenas em percursos de socialização e de formação para o exercício da cidadania, traduzem-se antes e acima de tudo, e acima disso, em percursos de personalização, como foi dito esta manhã, de irrupção de cada um no confronto livre com os outros, em dinâmicas sociais de interdependência, de cooperação e de liberdade. Os alunos, todas as pessoas que aprendem, desde crianças até às idades mais avançadas, não são peças da máquina educacional, sujeitas às regras da competição e objetos de mercado e sujeitos de consumo, são seres humanos únicos que devem merecer o maior acolhimento e a melhor hospitalidade, no respeito pela sua singularidade e, segundo, dinâmicas também singulares de personalização. A ação pedagógica tem um papel central nas sociedades de hoje, pelas possibilidades e oportunidades que representa de favorecer este desenvolvimento humano personalizado de todos e de cada um, ao longo de toda a vida e com a vida, num contexto tão marcado pela fragmentação social e da vida. O contexto social odierno não podia ser mais inquietante. O crescimento dos sentimentos de medo e insegurança, a desorientação dos dirigentes políticos, o caudal enorme de desemprego e de subemprego juvenil, a precariedade das relações laborais, o estilhaçamento das referências locais de vizinhança e de busca comum do bem comum, e a simultânea conquista de referências mundiais em redes, comunidades virtuais, colocam aos jovens e aos adultos questões novas que inquietam e minam até a confiança nas instituições existentes, mas ao mesmo tempo acalentam novos horizontes de cooperação e criatividade e apelam para um outro modo de viver em comum e em paz. A ação pedagógica que se desenvolve nas escolas e nas comunidades, as comunidades de aprendizagem escolar e social, deveriam assentar nestes pressupostos antropológicos e éticos, de tal modo que a sua concepção, planeamento e execução pudessem ser guiados por um conjunto de vetores que eu elenco e que agora apenas enuncio rapidamente. O reconhecimento de que cada pessoa é sempre mais do que os contextos e pitos que lhe classificam, que toda a atividade socioeducativa deve criar condições para a irrupção dessa história e dessa vida, pois cada pessoa é detentora de um saber e deve continuar a desenhar essa sua história num ambiente escolar ou de aprendizagem escolar. Só uma visão positiva sobre o outro, carregada de esperança, dá conta da capacidade humana inalienável em ordem à perfectibilidade, qualquer que seja a situação concreta em que se encontre, a educabilidade de cada ser humano, a manifestação da sua humanidade única, sob o estímulo da ação pedagógica, tem de estar inscrita na matriz de todos os projetos e dinâmicas de mediação educativa, no quotidiano, da livre e responsável ação dos professores, e as aprendizagens, para serem significativas, requerem a construção, geralmente muito lenta, de itinerários pessoais, forjados nas relações interpessoais e apoiados em dinâmicas interinstitucionais e por redes sociais localmente tecidas. No que diz respeito às dinâmicas socioeducativas comunitárias, sublinho o encontro e o conhecimento mútuo entre as diferentes instituições de cada comunidade. Em segundo lugar, não basta conhecer e estar próximo, é necessário reconhecer de novo aqueles que já conhecemos, valorizar o papel dos outros, das outras instituições e pessoas no esforço educacional. Sem este reconhecimento, podíamos dizer, não há desenvolvimento social sustentável. A cooperação, que surge na sequência dos passos anteriores e que se traduz em construir ou reconstruir redes e criar estes cruzamentos interinstitucionais, e tudo isto para convergir no estabelecimento de compromissos sociais concretos, privilegiamos o poder com e não o poder sobre. Bom, em síntese, a adequada equidade e educação de cada um e de todos, ao longo de toda a vida e na vida, só é possível no quadro destas dinâmicas sociocomunitárias fundadas no encontro, no reconhecimento, na cooperação e no compromisso. Quatro passos de dinâmicas que valorizem, reconheçam e comprometam os múltiplos poderes de um amplo leque de instituições e pessoas, seja para que ninguém fique de fora do acesso e do usufruto dos bens educacionais, seja para que a solidariedade seja o real cimento do desenvolvimento e da vida em comum. A crise que hoje vivemos está longe de ser apenas financeira e económica, reflete uma complexa e profunda crise de sentido e, sobretudo, espelha uma dificuldade crónica de vivermos em comum, acolhendo todos e os seus interesses e fazê-lo em paz. A pedagogia surge-nos como um campo privilegiado na realização do direito universal à humanidade de cada ser humano, particularmente importante neste momento em que ainda estamos longe de saber onde nos vai levar esta incontrolável deriva financeira e económica em que estamos mergulhados. Escolas onde se aprenda melhor. O que é preciso fazer? Explicito 7 pontos de onde parto para responder a esta questão. 7 linhas de orientação de uma política para as políticas de educação. Primeiro, adotar o princípio, decorrente do que ficou dito, de que todas as crianças, jovens e adultos têm o direito e o dever de trilhar percursos educativos de qualidade. Tudo deve ser feito para que este imperativo seja cumprido, sem que se tenha de proceder a qualquer solução de compromisso com a qualidade, pois as soluções que comprometem a qualidade não são soluções, são problemas e problemas graves para quem nelas foi envolvido, geralmente os mais pobres e os que são originários de culturas diferentes da cultura dominante. Por isso, além de uma boa educação de infância, é decisiva a qualidade do ensino primeiro, o primeiro e segundo ciclos de estudos. Como costumo dizer, o mundo mudou muito, mas os alicerces não mudaram de sítio. Por vezes, até parece que sim, que mudaram para o telhado, tal é o desprezo com que se condena o ensino primeiro. O que aqui não se aprende, tarde ou nunca mais se aprende. E como nos tem custado aprender isto? Segunda, o insucesso escolar, essa invariante sinistra que todos jogam para cima da mesa, sobretudo como arma de arremesso, não é nenhuma fatalidade, nenhuma pessoa está a ele condenada. As mais das vezes é reflexo de graves incapacidades institucionais e não necessariamente escolares, como já disse, para saber lidar com a diferença, com as desigualdades e com os diversos ritmos de aprendizagem humana, com os diversos modos de pensar e agir, com as mais dispares formas de enunciar as questões da vida. Existe nas escolas portuguesas, desigualmente é certo, um vastíssimo capital já acumulado de aprendizagens acerca do melhor modo de construir os itinerários educativos de qualidade para todos. Capital este, diariamente desperdiçado, quando não mesmo dilapidado. Há muito trabalho feito, com muita dedicação, competência e persistência, com compromissos sociais de elevado valor cultural para o país e que, em geral, tanto são desprezados. Terceiro, as escolas são preciosas instituições da comunidade local. Os tais serviços locais da comunidade e não serviços de Estado localizados, ao serviço da educação escolar de todos os seus membros, que se devem pensar desde logo como organizações com uma missão específica e, por isso, entrelaçadas com outras instituições da comunidade, famílias, autarquias, associações culturais, bibliotecas, museus, centros de saúde, jornais, bom, em prol do bem comum, em especial em prol de uma educação de qualidade de todos os cidadãos e ao longo de toda a sua vida. 1, 2, 3, 4. A construção de uma educação escolar de qualidade para todos requer pensar a escola como uma organização que a isso se dedica de alma e coração, que cuidadosamente se debruça sobre todos os seus recursos e os coloca ao serviço dessa importante missão. O diretor ou a diretora, os órgãos de gestão intermédia, cada docente, cada funcionário de apoio, cada aluno, cada família têm de estar implicados diretamente nesta missão. A instituição escolar pode com facilidade reproduzir os modelos da Administração Central da Educação, promovendo uma direção e gestão sem participação dos atores, em particular sem a implicação e a mobilização da inteligência e do compromisso de cada docente. mas o que revelam os estudos sobre as escolas portuguesas com melhor desempenho social é que, além de meras organizações sociais, são comunidades organizadas e aprendentes em que os direitos, os deveres e as necessidades de cada aluno estão no coração da organização, em que se trabalha todos os dias arduamente, em que existem importantes valores partilhados, elevados níveis de participação e implicação da maioria dos professores, em que se projeta uma imagem positiva acerca de todos os alunos e da escola, situação que está intimamente articulada com uma contínua aprendizagem institucional e com modelos de direção baseados na participação e na liderança transformacional. E, sexto, a escola como organização e como comunidade organizada ao serviço da promoção de uma educação de qualidade para todos, tem de se estruturar adequadamente para cumprir esse objetivo, em cada contexto sociocultural, o que só se pode fazer no quadro de uma real autonomia pedagógica e organizacional. Esta é crucial para criar a gestão curricular e pedagógica mais adequada a cada situação, por exemplo, trabalhar por ciclos de estudo, comunidade base de progressão escolar, responder eficazmente às escolhas dos alunos, estruturar agrupamentos de alunos e equipas, criar maior heterogeneidade de grupos, por aí fora. O exercício de uma verdadeira autonomia escolar só se pode entender dentro de um quadro, deste quadro de exercício da responsabilidade e compromisso de cada escola. E, último, decorre do que ficou dito, que a diferenciação pedagógica é mais uma estratégia de prevenção do que uma ação reparadora, ou seja, uma estratégia de remediação. Ora, se não é pensada e realizada como uma estratégia de prevenção, corre sérios riscos de falhar, como a ação pedagógica não diferenciadora ou homogeneizante tem falhado. Nesta prevenção ocupa lugar de relevo, quer o diagnóstico das competências e hábitos e métodos de trabalho que é preciso adquirir para que um aluno ou um grupo de alunos possam progredir nas aprendizagens, quer a possibilidade de atender às diferentes necessidades de experimentação e aprendizagem dos alunos. Precisamos de cuidar dos percursos escolares de cada um, com o cuidado máximo que uma escola tem de desenvolver e aplicar. E não o cuidado que se tem de ter em certos momentos, por exemplo, no primeiro, no quinto, no oitavo, no décimo ano de escolaridade, ou nos programas nacionais para a matemática ou para o inglês, mas com uma atenção contínua, sistemática, que vai acumulando experiência e conhecimento, que requer tempo e persistência, ciclos longos de trabalho e de avaliação de resultados, tranquilidade para trabalhar. O magno objetivo social e político é de construir passo a passo, mas com determinação, uma escola organizada de tal maneira que cada aluno se encontre o mais frequentemente possível numa situação de aprendizagem fecunda para si mesmo, como diz Pernu. A diferenciação pedagógica vista a esta luz só faz sentido enquanto estratégia de otimização de aprendizagens. Parar a saída, e havia mais um, eu fiz mal as contas. Parar a saída precoce ou o abandono escolar da escola, seja criar condições para que cada adolescente e jovem possa realizar percursos escolares de qualidade que ativem e motivem cada aluno. Como muitas vezes se confunde, isto não equivale a criar CEFs e a diversificar o nível secundário de ensino e formação, embora isso faça parte da solução. Mas conhecer e ouvir com atenção os alunos, diversificar desde logo as práticas de ensino, envolver as famílias, criar novas oportunidades de aprendizagem e potenciar as possibilidades de desenvolvimento de cada um. A solução fácil e desastrosa tem significado o encaminhamento despoderado dos jovens com dificuldades de aprendizagem para os cursos profissionais e essa deve ser urgentemente estancada e repensada. É preciso um cuidado de encaminhamento e esse requer a mobilização de outras inteligências que existem nas instituições de ensino. E, finalmente, para atingir estes objetivos, que passos dar? Então, os 7 passos da política de educação, que ainda são mais breves. Os 7 passos, o primeiro seria inaugurar um tempo novo na educação em Portugal. Depois de perto de 40 anos de mudanças permanentes, o tempo da melhoria. Este é o tempo do trabalho árduo nas escolas, dos profissionais da educação e dos alunos, dos pais e de todos os interessados na comunidade. Este é o tempo porque tantas escolas anseiam há tantos anos, o da tranquilidade. Este é o tempo que requer tempo. Só com este trabalho sério, contínuo, persistente e apoiado é possível melhorarmos seriamente o sucesso escolar. Basta de mudanças permanentes. Segundo, conferir real autonomia às escolas para construírem em paz, com competência e com persistência, esses caminhos da qualidade da educação. Para tal é necessário não só reordenar todo o modelo de governação da educação, revendo desde logo o edifício da administração educacional central, regional e local, e não apenas decretar a autonomia de cada escola, como se por milagre isso pudesse acontecer, quer o modelo de produção normativa, que tem de ser estancado e profundamente revisto, e sempre numa perspectiva subsidiária do trabalho das escolas. Este novo tempo a existir tem de se sustentar na confiança recíproca entre o Estado, as escolas e as famílias. De uma administração profundamente renovada, espero duas coisas apenas: que apoie as dinâmicas de melhoria contínua das escolas, através de agências devidamente qualificadas para isso, e que avalie o desempenho das escolas e os níveis de resultados, cuidando da correção das assimetrias e verificando o cumprimento dos contratos que estabelecer. Terceiro, conferir autonomia requer contratualização do Estado com os planos de melhoria de cada escola, ou seja, com os compromissos sociais locais em ordem a uma progressiva e sustentada melhoria da educação. E como se pensa um plano de melhoria anual, gradual, de cada escola? Bom, eu depois desenvolvo um pouco isto. Em 11 passos, a escola refletindo compreende, compreendendo aprende, aprendendo age, agindo compromete-se, comprometendo-se melhora, melhorando celebra, celebrando avalia, avaliando aprende, aprendendo pergunta e perguntando reflete. E voltamos ao princípio. Este é o ciclo em que todas as escolas poderiam e deveriam entrar em tranquilidade, com persistência, ao longo de muitos anos. Pelo menos outros 40. Quarto, trabalhar preferencialmente de modo cooperativo e em rede, entre os professores e entre as escolas, tendo em vista melhorarem o seu desempenho sustentadas na entreajuda, na partilha de práticas e de recursos, na cooperação contínua ao longo do tempo. As redes, por exemplo, Mais Sucesso e Fénix, que estão cá as suas principais responsáveis, são um bom exemplo do que pode e deve ser feito. Estas redes podem ser fundamentais, tanto para fazer face às enormes exigências de uma escola que procura o sucesso escolar de todos, como para fomentar uma contínua aprendizagem pedagógica por parte dos docentes, geralmente mal ou pouco habilitados pela sua formação inicial, a trabalhar com este fim e com este método. Esta formação contínua é decisiva. Tem de ser muito bem cuidada. Não pode viver do improviso. Deve ser realizada preferencialmente em equipa. Tem de estar ligada às práticas e deve percorrer caminhos centrais, como os da didática, da avaliação, da gestão flexível e da metacognição. Os professores devem ser formados dentro de uma área de saber para serem pedagogos e gestores destes processos pessoais de aprendizagem num contexto organizacional e social muito complexo e multicultural. As instituições de ensino superior podem desempenhar aqui um papel crucial, desde que subam ao terreno e aceitem jogar o jogo da aprendizagem em cooperação e o trabalho em rede. Quinto, dar maior atenção à aprendizagem da língua materna e à educação da infância. Os 0 aos 12 anos de que tanto o Conselho Nacional de Educação tem falado. E, em particular, a importância da língua materna, a par do cálculo, das artes, das ciências, da compreensão da história e do contexto social. Os alicerces, como disse, não mudaram de sítio. Sexto, atribuir a prioridade política ao envolvimento de toda a sociedade portuguesa e de todos os seus atores sociais na melhoria da educação. Precisamos de mais sociedade e de mais comunidade na educação, como o professor António Nova tem repetido insistentemente, com a perspectiva do espaço público da educação. Precisamos de substituir o despoderado e patético intervencionismo do Estado e da administração educacional, como nestes últimos dias se viu, num ano em que estava a ser tão calmo para que as escolas pudessem trabalhar, pela presença contínua, árdua e comprometida de toda a sociedade, desde esta Câmara até cada localidade do nosso país. Os nossos maiores problemas de educação são políticos, não são técnicos. É preciso dizer isto mil vezes. Por último e primeiro, não podemos deixar para trás qualquer aluno, criança, jovem ou adulto, qualquer cidadão português. A educação de qualidade para todos é possível, está a ser desenvolvida. Basta-nos incentivar e premiar todos os que já o fazem, acompanhar e avaliar as dinâmicas existentes, promover novos incentivos à melhoria da educação resultantes de todos os processos que já estão em curso, refocar a formação dos docentes. Para terminar, sei que a minha resposta à questão colocada não é resposta nenhuma. Eu sei, mas é a única viável, a via disruptiva. Se eu gerisse uma escola, colocava na porta de entrada letras gordas. Desta porta para dentro, todos aprendem, sobretudo a escola. Muito obrigado.
Nós iríamos dar início ao debate. Temos apenas uma inscrição. Ana Vitorino, do Agrupamento de Escolas de Odivelas. Agradecia que quem tivesse o interesse também de participar neste debate, que se pudesse inscrever. Obrigada. Estava aqui a professora Ana Vitorino para intervir, tem a palavra.
Muito boa tarde. Se calhar também não vou colocar muitas questões, mas algumas reflexões, se me permitem. Tenho 25 anos como professora, já fui gestora, diretora de turma, coordenadora de um departamento e atualmente coordenadora de departamento das expressões. Não tenho medo dos desafios emergentes que a minha profissão me tem suscitado. Pediram-nos, eu ainda era bastante novinha, para trabalhar em agrupamentos, para trabalhar em projetos educativos, em projetos curriculares de agrupamento, em projetos curriculares de turmas, tão flexível de currículo, uma série de projetos e documentos que, com clareza e franqueza, não sabíamos muito bem como fazê-lo. Mas, com muitas horas, retiradas realmente à nossa família, à nossa vida pessoal, fomos fazendo regulamentos internos, tudo isso. Novos percursos diversificados de formação também nos pediram, nós também contribuímos, percursos alternativos, cursos de educação, formação, tudo foi feito. Os departamentos curriculares eram constituídos unicamente e exclusivamente dependentes do número de pessoas que constituíam o conselho pedagógico. Agora, pedem-nos para organizar a nossa escola de outra maneira, completamente diferente. A escola, principalmente aquelas que eu conheci e o meu agrupamento, sofre de uma efervescência gigante. O novo decreto-lei da autonomia e gestão define uma carreira dividida, cria departamentos curriculares complexos, multidisciplinares, numerosos, decretados, com coordenadores nomeados e pedem-nos articulação curricular horizontal, vertical, coordenação das AECs do primeiro ciclo e ainda há outra questão que me tem magoado um pouco. Todas as teorias apontam para a transversalidade dos saberes e agora ainda nos segregaram mais. os saberes ditos académicos e, neste caso, o Departamento das Expressões ficou completamente segregado numa escola, com graves problemas a nível da organização departamental, com a inclusão da educação especial neste departamento, onde vamos buscar força motivacional para tantas mudanças, como vamos motivar os colegas. Bom, com esta conferência ganhei energias para continuar a minha atual missão de coordenadora. Devo dizer que somos 49 pessoas no meu departamento e são 7 áreas curriculares disciplinares. Vim tentar procurar respostas, levo algumas, principalmente motivação. Obrigada.
Obrigado. Passo então agora a palavra a António de Deus Pontes de Carvalho, da Escola Superior de Educação São João de Deus. Eu sugeria que nós pudéssemos ouvir três conjuntos de questões e depois a resposta viria também no conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito boa tarde. Dois problemas, visto que o professor Joaquim de Azevedo já respondeu. Duas preocupações. Todas as intervenções que foram magníficas, e não queria deixar de felicitar quer o Conselho Nacional de Educação, quer a Assembleia da República, por mais uma vez promover tão interessante conferência, falam da formação de professores. Eu tenho manifestado em vários fóruns esta minha preocupação sobre este novo modelo de formação de Bolonha, dito Bolonha, que vai no seu terceiro ano e, portanto, está a terminar a licenciatura de Educação Básica, e aqui quero-me referir aos 4 primeiros domínios, educadores de infância, professores e professores do primeiro ciclo e segundo ciclo. Na licenciatura e no mestrado que se segue, em relação à questão da prática pedagógica, antigamente chamada prática pedagógica, incrementou-se muito os saberes no domínio da língua portuguesa, da matemática, do estudo do meio, das expressões, ficando numa posição muito subalterna todos os outros aspectos importantes na formação de professores. Nomeadamente, o eco que eu tenho de algumas escolas é que esta prática, a dita antigamente prática pedagógica, praticamente não é realizada ou é realizada de uma maneira muito incipiente, de mera reflexão teórica. Sobretudo quando sabemos que depois, quando passam para o mestrado, os alunos estão demasiadamente preocupados com o relatório da prática profissional supervisionada e, portanto, temo que dentro de 4 anos os educadores e os professores que saiam para exercer o seu trabalho nas escolas, que vão com uma preparação bastante deficiente em determinadas áreas. Se efetivamente podem vir com melhor competência na língua portuguesa, na matemática, no estudo do meio e nas expressões, provavelmente noutras áreas poderão sair. Dou um exemplo, quando se dá equivalência a auxiliares de creche a esta prática pedagógica, eu pergunto como é que estes auxiliares de creche, que se podem candidatar ao mestrado de formação de primeiro ciclo e segundo ciclo de professores, que prática é que efetivamente eles vão ter docente para trabalhar com alunos do segundo ciclo. E, portanto, esta é uma preocupação que tenho, sobretudo aqui, porque se as escolas de ensino superior dependem do Ministério, digamos, o seu trabalho vai ter uma grande implicação, sobretudo no Ministério da Educação. E, portanto, a própria questão da inspeção já não existe. E, portanto, era bom verificar o que está a acontecer e, se calhar, uma reflexão de que modelo de professores e que professores é que vamos ter dentro de um ano ou dois. A segunda questão está um pouco também relacionada com este aspecto, porque vão sair dentro de um ano e meio a dois anos docentes do segundo ciclo com um modelo de formação completamente diferente daquele que existe nas escolas atuais de segundo ciclo. Portanto, são docentes que vão estar habilitados para trabalhar em 5 áreas disciplinares, a língua portuguesa, a matemática, a história e a geografia de Portugal e as ciências da natureza, e, portanto, não estou a ver a trabalhar-se para fazer a harmonização entre os professores que hoje trabalham no segundo ciclo e os novos docentes que, como disse, dentro de um ano ou dois vão sair. E, portanto, temo que, à boa maneira portuguesa, depois, à última da hora, se arranja uma maneira de harmonizar criando aqui toda uma série de tensões na escola, até porque, já que foi referido, este modelo tão interessante e este estudo tão interessante que o Conselho Nacional de Educação fez sobre a questão da educação do nascimento aos 12 anos, e depois, na prática, o que continuamos a ver é a construção de escolas de segundo e terceiro ciclo, em que se protagonizava que o segundo ciclo devia estar muito mais próximo do primeiro, em que se protagonizava a não existência de tantos docentes para uma criança de 10 anos que sai do primeiro ciclo habituada a um professor único. E, portanto, toda esta confusão, em vez de estar a caminhar para uma solução, penso que estamos a caminhar para a divisão. E, portanto, convinha prever e começar já a reorganizar as escolas, os concursos de professores, para esta nova realidade, como digo, tarda um ano e meio, dois anos. Muito obrigado.
Obrigado. Dava agora a palavra a Maria José Viseu, da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados da Educação.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer os magníficos contributos e os magníficos conferencistas desta tarde. Aquilo que eu vou trazer aqui é uma questão que me causa alguma angústia enquanto mãe. Eu gostava de colocar aos conferencistas a seguinte questão: se o juntamento de alunos é potenciador da construção de uma escola onde se aprende melhor para todos, assente na diversificação curricular. Muito obrigado.
Peço desculpa, importa-se repetir, é que nós percebemos mal a primeira palavra.
Se o ajuntamento de alunos é potenciador da construção de uma escola onde se aprende melhor para todos, assente na diversificação curricular. Obrigado. Muito obrigado.
Eu daria então, iria apenas relembrar as questões que tinham sido colocadas. A professora Ana Vitorino trouxe-nos aqui também a sua experiência particular, tendo em conta as questões da reorganização da escola e os desafios que se colocam. O doutor António Ponce de Carvalho trouxe-nos aqui também as questões das escolas de ensino superior e da própria formação dos professores, as consequências com a aplicação do processo de Bolonha na própria formação dos professores. E, por fim, a representante da Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados da Educação sobre a questão de concentrar os estudantes de vários níveis de ensino numa mesma escola, diria assim.
Só então tentar um comentário, quer dizer, sobretudo às questões que são levantadas sobre a formação de professores. Eu a primeira questão percebo muito bem, acho que é o dilema das escolas, e eu acho, quer dizer, devo dizer que eu não estou aqui a falar das universidades, mas acho que é quase a mesma coisa também. Eu acho que nós estamos num processo. Eu fui a interrogação que fiz este ano na abertura do ano académico, foi um bocadinho a interrogação: quando é que nós temos tempo para ensinar e para investigar, não é? Porque, quer dizer, acho que há um delírio de atividades hoje, não é? E, aliás, a reflexão que eu gostaria de fazer no dia em que puder ter algum tempo é um bocadinho como é que nós estamos a criar sociedades, e eu acho que isso na educação é particularmente nítido, não é? Com um conjunto imenso de tarefas e de atividades, não é? Que contribuem pouco, não é? Para a nossa, quer dizer, para as nossas missões principais. Percebo muito bem o que me diz, acho que é muito difícil, e creio que algumas das propostas que o Joaquim Azevedo aqui tentou ensaiar, acho que podem ser úteis, não é, para tentar resolver uma parte disso. Quando insisto muito na questão da organização do trabalho escolar, é muito nessa perspectiva. Acho que nós ou conseguimos ter um trabalho escolar organizado, ou então perdemos a nossa vida, não é, a correr atrás de qualquer coisa, que a essa altura já não sabemos que é muito bem o que é, uma espécie de um frenesinho de atividades, não é? Eu sou muito sensível, muitíssimo sensível ao que diz o António Poço de Carvalho, muitíssimo sensível. Aliás, o último livro que eu publiquei, que é uma espécie de livro clandestino, que eu não pus à venda, só dou aos amigos, mas eu depois mando, não é? Era um bocadinho sobre, era um pouco à volta disso, não é? À volta desse tema, não é? E no caso do capítulo sobre a formação de professores, eu utilizava uma forma um bocadinho provocatória e dizia que era preciso devolver a formação de professores aos professores, não é? E era um pouco aquilo que eu agora estava a colocar. Eu julgo que é, há aqui um problema muito complicado, não é? Desse ponto de vista, de um conjunto de derivas, não é? E eu julgo que o que se está a fazer na formação de professores em Portugal é, de uma forma geral, é muito mau, não é? Quer dizer, e não é porque as pessoas sejam más. Eu acho que tem feito, quer dizer, localizadamente as pessoas têm feito o melhor que podem, mas acho que falta uma visão de conjunto mais forte sobre isso, e acho que os problemas também que coloca sobre a experiência, quando coloca essa questão da experiência, lembro-me sempre daquela célebre resposta do John Dewey, não é? Quando o John Dewey defendia a questão do professor reflexivo há 70 anos atrás, não é? Depois no final de uma conferência, enfim, perguntaram-lhe, e houve um senhor que se levantou e que lhe disse, mas eu sei muito mais disso do que o senhor, porque eu tenho 25 anos de experiência e o senhor não tem experiência nenhuma, não é? E o John Dewey respondeu-lhe, mas o senhor tem mesmo 25 anos de experiência ou o senhor tem apenas um ano de experiência repetido 25 vezes, não é? E o que o John Dewey queria dizer é que é preciso instaurar uma reflexão sobre a experiência, não é? E como é que se instaura essa reflexão com a experiência? E como é que a formação de professores pode ser sobretudo centrada sobre isso, não é? E trazer essa dimensão prática da reflexão sobre a robótica, que eu acho que é a grande questão que nós temos. E isso não se resolve nem acrescentando cadeiras pedagógicas, nem acrescentando cadeiras didáticas, nem acrescentando cadeiras de outras coisas, que é sempre o mais fácil. O mais fácil é sempre acrescentar qualquer coisa. Eu, sobre a última questão, não entendi bem, portanto, deixo o Joaquim Azevedo, sabe mais disso do que eu. Né?
Mas sobre a última questão, se eu percebi, não sei se percebi, mas era sobre esta questão do novo agrupamento de maior número de escolas e de alunos. Sim. Ok, então percebi. Eu não sei, o que se me oferece dizer sobre isso é uma coisa um bocadinho lateral, que é assim, nós temos diretores, temos este tipo de agrupamentos há pouco tempo, temos diretores eleitos há um ano. Sim, sim, legalmente são eleitos, é assim que se diz. Há um ano, ou menos, e agora, como eu dizia há bocado, no contexto de um ano que estava a ser um ano muito interessante do ponto de vista de os professores retomarem confiança no seu trabalho, refletirem sobre ele, organizarem-se. Eu sei porque na universidade, nós, na minha universidade, nunca tivemos tantos pedidos de escolas para que a universidade os apoie nos seus processos, seja de autoavaliação, seja da reformulação no domínio do combate ao insucesso numa área ou noutra, seja de alguma capacidade de envolvimento e de mediação com a comunidade e da comunidade com a escola. Nunca tivemos tantos, e não é por acaso. De repente, há um mês, ou no início do fim do ano letivo, introduz-se uma perturbação, o que eu acho que é perturbante, de facto, é esta coisa de que temos que andar a mexer sempre nisto, porque senão nem parece que existimos como Ministério ou como política de educação. E porquê? Os diretores estão nomeados há um ano, já vai haver junção de diretores de áreas, de agrupamentos diferentes, em mais agrupamentos, em novos agrupamentos, mas porquê? Estão no primeiro ano de um mandato de 4 anos, introduz-se aqui um fator de perturbação enorme. Porquê? Porquê que temos que andar permanentemente a perturbar a vida das escolas? Porquê é que não as deixamos concentrarem-se naquilo que é o essencial, que são os seus alunos e o tal trabalho, a organização pedagógica da escola e a organização desse trabalho dos professores? Eu creio que, e dessa articulação com a comunidade, tudo coisas que demoram muito tempo, que implicam investimentos que precisam, como eu disse há pouco, que seja dado tempo ao tempo. E nós, parece que não somos capazes, não resistimos a fazer as mudanças para mostrar que qualquer coisa está viva, que mexe, não sei porquê. Eu não consigo ainda explicar esse fenómeno, que é o chamado fenómeno, que eu costumo chamar o fenómeno da iluminação da 5 de Outubro e que deixa as escolas todas às escuras. E quanto mais iluminada é a 5 de Outubro, mais aflitas e às escuras estão as escolas. E acho que isto devia ser tudo ao contrário. Mas eu acho que sou o único que está a andar na autoestrada ao contrário, parece-me.
Obrigada, Sr. Professor. Nós não temos mais pedidos de inscrição. Não sei se alguém ainda quer colocar mais alguma questão, alguma crítica, alguma opinião. Assim sendo, faríamos a pausa para o coffee break e depois teremos ainda a sessão de encerramento. Obrigada.
Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta fase de encerramento desta conferência que, em boa hora, e passo sem modéstia em nome da Comissão e, suponho, também em nome do Conselho Nacional de Educação, aquilo que consideramos já que foi uma boa iniciativa, com excelentes apresentações e, sobretudo, com levantar de questões. Muitas delas já borbulhariam nos nossos espíritos, mas que foram aqui verbalizadas de uma maneira que podem facilmente levar-nos a participar e integrá-las na nossa atividade do dia-a-dia. Nós, enquanto deputados, estamos e continuamos a estar abertos a todo este tipo de participação e iniciativas deste tipo serão feitas para o futuro, no sentido de cada vez mais nos aproximarmos não só da população propriamente dita, mas de todos aqueles que no terreno produzem pensamento, produzem pedagogia sobre estas matérias. Como está no programa, esta sessão de encerramento vai ter como pedra principal o comentário, a apresentação de conclusões pela professora Maria Emília Brodero de Santos. E estão também aqui representados os grupos parlamentares, deputado Bravo Nico, do Partido Socialista, deputado João Prata, do PSD, deputado Michel Seifert, do CDS-PP, e deputada Rita Rato, do PCP. O Bloco de Esquerda não está presente por uma razão que eu não referi no início da manhã, é que estão neste momento a decorrer as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Normalmente, quando são realizadas jornadas parlamentares, não há outra atividade parlamentar aqui na Assembleia. No entanto, como nós já tínhamos esta conferência marcada com os convites feitos, com toda a logística montada, no momento em que o Bloco de Esquerda decidiu fazer as suas jornadas parlamentares, então negociámos com o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda aceitou que se realizasse a conferência não estando presente. Daí a razão pela não presença, naturalmente com muita pena dos próprios, do representante ou da representante do Bloco de Esquerda nesta mesa. Posta e feita esta explicação, passo a palavra à doutora Maria Emília Brodero de Santos, que, com a sua experiência, quer no Conselho Nacional de Educação, quer toda uma experiência a vários níveis no pensar e no aplicar de teorias e de práticas pedagógicas no nosso país, apresentará as conclusões que farão parte do relatório que, logo que esteja pronto e aprovado pela Comissão, será publicado nas duas vias que normalmente utilizamos, uma publicação em papel e uma publicação online, em linha, para que todas estas conclusões não passem e as intervenções que aqui foram feitas não passem de mais umas palavras que ficam no vento, mas sim de matéria de trabalho para todos nós e para o futuro. Professora Maria Emília, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente Luís Fagundes Duarte. Gostava de saudar todos os resistentes desta jornada, em especial os meus colegas de mesa, saudar
já perdi o meu papel com as saudações. Saudar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputado Luís Fagundes Duarte, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho dos Currículos de Ensino Básico e Secundário, deputada Manuela de Melo, os senhores representantes dos grupos parlamentares e a Presidente do Conselho Nacional de Educação, professora Ana Maria Petencourt, que está aqui na assistência, e saudá-los a todos por esta iniciativa conjunta, Assembleia da República, Conselho Nacional de Educação, que espero que continue e que se venha a repetir, porque me parece extremamente útil para ambas as partes. Ouviram o Sr. Presidente da Comissão, o deputado Fagundes Duarte, falar que eu vou tirar conclusões. Isto é um bocadinho ousado, porque eu acho que, de facto, não vou ousar tirar conclusões. Nem sei se seria possível, porque foi tudo extremamente interessante, mas vou, com certeza, tentar encontrar alguns elementos comuns, alguns pontos que me parece que foram comuns às intervenções, algumas tendências gerais, algumas informações que talvez não tenham ficado tão claras e eventualmente também alguns pontos de divergência. E peço desculpa, vou-me referir mais às intervenções da manhã do que às da tarde, por um lado porque acho que as da tarde estão mais frescas, com certeza que recordarão mais, por outro lado porque eu própria tive mais tempo para escrever qualquer coisa à hora do almoço sobre as da manhã do que sobre as da tarde. Mas, portanto, tentando retomar o que foi a questão que orientou este encontro, que currículo para o século XXI, comentar em primeiro lugar que, de facto, é uma questão muito importante, que ainda bem que interessa e ocupa os senhores deputados, porque é apropriado pensar hoje, em 2010, o que é que as crianças e os jovens de hoje deverão estar na escola até aos 18 anos, e é importante recordar isso, que atividade... aliás, essa atividade de pensar o currículo, contrariamente àquilo que se diz, estou sempre a mudar e não sei o quê, em muitos países há uma revisão periódica, todos os 5 anos ou todos os 7 anos, do currículo. E, portanto, parece-me que é importante que o Parlamento, de vez em quando, se lembre de pensar nisso e de acompanhar as medidas tomadas nesse sentido e manifestar a sua própria posição. Sabemos que, por um lado, nunca houve tanta informação e tão disponível, e que isso impõe a pergunta, não é? Que escolher, como escolher, em função de que critérios? E que, por outro lado, também foi aqui dito, nunca houve tanta incerteza. Raramente terá havido tanta incerteza, tão pouca previsibilidade. E, por outro lado ainda, e também foi referido, nunca se pediu tanto à escola, provavelmente. Sobretudo, pede-se-lhe aprendizagens que dificilmente cabem nas disciplinas tradicionais ou na organização tradicional da escola por disciplinas. Vamos então referir algumas mudanças mais estruturais para depois chegar à questão do currículo. Um ponto comum a todas as intervenções foi justamente a insistência na necessidade de mais escolarização. Eu recordo em especial a intervenção da Presidente do Conselho Escolar do Estado de Espanha, Carmen Maestro, que nos mostrou um gráfico com a evolução do emprego, não sei se se lembram, mostrando como os empregos rotineiros manuais tendem a desaparecer, pelo menos a reduzir-se, e como aumentam os empregos mais exigentes. E é isto, diria ela, que caracteriza a sociedade do conhecimento. Portugal, ao decretar o prolongamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, de certa maneira já enveredou claramente por este caminho. Um segundo ponto comum a todos os intervenientes foi de que essa escolaridade mais longa se destina a todos os alunos e que uma das principais preocupações de todos os países, certamente daqueles que estiveram aqui a participar, a França, a Espanha e Portugal, é a preocupação com o abandono precoce, quer dizer, de alguns alunos, isto é, sem uma certificação e sem uma qualificação profissional. A preocupação com os que não querem ou não conseguem aprender. Eu creio que o Clotilhou referiu que 20% dos alunos em França têm dificuldades, Carmen Maestro referiu também em Espanha, creio que um pouco mais, e em Portugal é bastante mais, como sabemos. Ora, para que nós consigamos uma escola onde se aprenda melhor, durante mais tempo e para todos os alunos, é preciso que haja mudanças. E a professora Carolina Leite fez uma comparação muito interessante entre os desafios colocados à escola nos anos 70, nos anos 80, creio que ela referiu-se ao 80, 90 e agora nesta década de 2000. Mudanças que dizem respeito à organização da escola e que dizem respeito mais especificamente às formas de lidar com as dificuldades dos alunos, às estratégias de diferenciação e de recuperação. E que também aí parece haver alguma concordância, pareceu haver nas várias intervenções concordância relativamente a que não pode haver soluções uniformes, nem únicas, como a retenção, por exemplo, e sim que se deveria caminhar para procura de soluções, de intervenções imediatas e de intervenções diversificadas, e que deveria haver uma corresponsabilização da escola e da equipa de professores para que os alunos consigam adquirir as aprendizagens consideradas indispensáveis no final da escolaridade obrigatória. Foram feitas, aliás, várias recomendações por vários dos intervenientes, desde a Carolina da Leite, ao Joaquim Azevedo, o próprio João Sebastião, o Sérgio Nisa, todos os intervenientes referiram algumas formas do que entendiam que deveria ser as formas de chegar a esses alunos com mais dificuldades. E, finalmente, chegamos, portanto, ao ponto do currículo. Parecemos ver também concordância entre todos os intervenientes na constatação de que há uma evolução de um paradigma que via o currículo como um conjunto de disciplinas que se caracterizam pelos conteúdos, definidos em programas e expressos depois em manuais. Digamos que era o paradigma tradicional do racionalismo académico, currículo como um conjunto de matérias a ensinar e a estrutura organizada dessa transmissão, e onde o bom professor é aquele que consegue motivar os alunos para os conteúdos desse programa, que expunha e que explicava, de forma a que eles o compreendessem e ainda que o estimulasse na tarefa que ajudassem à aquisição e à compreensão desses conteúdos. O papel da escola, segundo esse paradigma, era, portanto, a transmissão de saberes e a preparação para uma vida futura que se via como muito semelhante à presente. Toda a organização escolar está ainda construída segundo esse paradigma e orientada por essa concepção curricular. Os professores, por exemplo, organizam-se por disciplinas, reúnem muitas vezes para distribuir e calendarizar os conteúdos dos programas. A avaliação dos alunos também muitas vezes é feita segundo essa preocupação. Ora, a escola de hoje, a escola de que hoje se fala e que já vai coexistindo com este modelo tradicional, implica que se repense a sua organização e o seu currículo. E aqui eu gostava de falar algumas tendências recentes que foram abordadas, embora talvez não desenvolvidas, e que também não vou desenvolver, como é óbvio, mas só a referir a centração nos resultados. Por exemplo, o Claude Tillot falou que o importante é que os alunos aprendam, não é o que se ensina, mas é o que os alunos aprendem. Portanto, aquilo que se chama a centração nos resultados e que vem já de há umas décadas. O professor António Câmara falou na importância do currículo oculto, por exemplo. Também não é propriamente uma novidade, mas é qualquer coisa que recebe agora uma renovada atenção. Aquilo que se aprende fora do ensino formal, aquilo que se faz e, sobretudo, aquilo que se faz com gosto, que é uma coisa que tem sido um bocadinho amaldiçoada, não é, em relação à escola, e que é importante ressuscitar e assumir de novo. Em função de tudo isto, é importante, portanto, que se repense também o currículo explícito da escola. Mais do que fornecer informações, parece-me que foi também uma tendência aqui presente, mais do que fornecer informações, o ensino básico deverá preparar, e agora aqui podemos ir para aquela conversa muito relacionada com os avanços da informática, portanto, deverá-se saber procurar informação, saber tratá-la, criticá-la, integrá-la, transformá-la e agir em função dela. E isto foi também o ponto de partida para o conceito de competências, que é um conceito agora que tem sido muito trabalhado a nível europeu e vem a vários países. Já alguém definiu o conceito de como saber mobilizável. A União Europeia fala do, e o Claude Tillot também falou, um conjunto, se possível, integrado de conhecimentos, capacidades e atitudes. E eu gostei desta nuance, deste se possível integrado, porque é muito complicado, de facto, de vez em quando, integrar estas coisas. Os currículos, segundo a proposta europeia, devem apresentar conteúdos e estratégias de aprendizagem que permitam o desenvolvimento de competências, que envolvem, portanto, os saber fazer. E um exemplo clássico é, portanto, este da informação: buscar, selecionar, tratar informação, propor soluções para problemas, ser capaz de trabalhar em equipa, saber expressar-se e comunicar, etc. A Comissão Europeia, em 2001, confiou a um grupo de trabalho de peritos nacionais a missão de definir o conceito de competências-chave, de definir o que é que seriam as competências-chave e propor um conjunto de competências-chave que seriam reconhecidas em todos os países da União Europeia. E chegaram a um conjunto de 8 competências que têm, depois disso têm vindo a ser retrabalhadas a nível nacional, e o professor Claude Tillot falou-nos do socle commun em França, não é? Do tronco comum em França. Também este movimento tem sido um pouco influenciado também por outras organizações internacionais, como a OCDE, através do PISA, de que aqui também se falou. Mas, além de tudo isto, pronto, que agora estou a falar assim mais a nível factual, gostava de focar dois aspectos. Como dizia a Presidente do CNE na sua introdução, e eu vou citar, o currículo deve viabilizar um paradigma de escola diferente, onde todos aprendam, e para isso tem de permitir a adaptação das propostas curriculares aos contextos da escola e da turma. Ou seja, quem define o currículo? Certamente que a nível nacional haverá um conjunto comum de finalidades e competências, como aliás é o caso em Portugal. Mas também, e é isso que eu penso que a sua intervenção sublinhava, tem que haver margens de adaptação e de complementaridade dos currículos a nível regional, como já há, por exemplo, na região autónoma dos Açores está-se a discutir justamente essa dimensão, a nível local, da própria escola e da turma, através do projeto curricular de turma. Mas o Claude Tillot e depois as intervenções da tarde acentuaram também uma outra dimensão que me parece muito importante e relacionável com a intervenção também do professor António Câmara, que é a dimensão da pessoalização. Em contraponto a esse tronco comum, a esse conjunto de aprendizagens comuns a todos os cidadãos, a que todos os cidadãos não só deverão ter acesso, mas deverão poder dominar no final da escolaridade básica, ele falou-nos dessa necessidade de personalização, de reconhecimento de percursos pessoais, como também defendia o professor Joaquim Azevedo, através da existência de opções e de apoios aos jovens desde cedo para construírem os seus próprios projetos pessoais, para saberem escolher. E que eu confesso que existiria, que pode e deve começar antes do secundário, eu falava do secundário superior, portanto do nosso secundário, deve começar, e penso que o professor Sérgio Nisa estaria de acordo, que deve começar mesmo desde o pré-escolar e sem prejuízo desse tronco comum. É esse equilíbrio que será difícil de encontrar. Portanto, e vou terminar, já estamos todos muito cansados, mas dizer que, de facto, a democracia portuguesa conseguiu democratizar a educação, alargar extraordinariamente o acesso à escolaridade, num aumento extraordinário, num esforço que quase me parece comovente, mas nós hoje interrogamos-nos se terá sido suficiente e se conseguimos também contribuir para formar cidadãos mais conhecedores, mais criativos, mais responsáveis, mais autónomos, e como é que poderemos, ao fim e ao cabo, fazê-lo melhor. pensar o currículo com esta preocupação, penso eu que significa pensar como conseguir equilibrar, e foi isso que atravessou a jornada de hoje, equilibrar um tronco comum de saberes, capacidades, atitudes indispensáveis para o cidadão de hoje, e parece-me que também é importante sublinhar esta noção de indispensável, portanto não é tudo e mais alguma coisa, é aquilo que é mesmo indispensável, mas que inclua também a criatividade, a capacidade de escolha, a capacidade de ter e de exprimir uma marca pessoal, a capacidade, como dizia o professor António Nóvoa, não tanto de, penso que parafraseando Guimarães Rosa, não tanto de descobrir terras novas, mas de construir um novo olhar. E esse, penso eu, que é o grande desafio que se coloca a esta casa e ao CNE, aos educadores e aos professores, aos tais professores pedagogos a cujo apelo, a cujo regresso o professor Sérgio Nisa apelava, e que ultrapassando as tais dicotomias empobrecedoras, conseguirem criar condições na escola e no currículo para formar, para desenvolver os tais percursos de personalização, também referidos pelo professor Joaquim Azevedo, e formar cidadãos mais informados e mais participativos, ou melhor, mais informadamente, responsável e criativamente participativos. Portanto, um currículo que seja simultaneamente para todos e para cada um. E é esse, parece-me, o grande desafio da nossa frente.
Então. Muito obrigado. Foi o trabalho de Túlio. Temos aqui já as linhas gerais, mas muito, muito bem alimentadas, das tais conclusões que, na sua humildade, a doutora Maria Emília disse que não seria capaz de fazer, mas que naturalmente estão feitas e que nos serão extremamente úteis. Vou agora pedir aos vários grupos parlamentares que façam, com o tempo a que já estão habituados, limitado, façam uma breve intervenção para desenvolvimento, e dou a palavra à deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Vai cair a... Obrigado, peço desculpa. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa, porque a minha intervenção não vai ser exclusivamente sobre as questões do currículo, porque eu creio que esta conferência, também pela riqueza que nos trouxe e pela diversidade também das abordagens, nos permite também tirar outras notas, pelo menos a mim permitiu-me essa possibilidade, que nos faz também pensar um bocadinho na escola pública e no caminho da escola pública. Nós falámos do currículo, falámos nos desafios que foram colocados à escola portuguesa, na pedagogia, na construção de uma escola onde se aprenda melhor. Eu creio que a escola não resolve os problemas da sociedade e, portanto, a escola não é uma ilha. E hoje o que se pede à escola, eu creio que é muito ingrato do ponto de vista social e económico, que a escola resolva por si só e seja isolada do contexto mais geral da nossa sociedade. E, portanto, eu creio que a escola tende a reproduzir não apenas os comportamentos, mas os caminhos que a sociedade em geral tem trilhado, e por isso creio que a escola tem, mesmo em algumas matérias, quase que ouso dizer, tem admitido poderes que não cabem exclusivamente à escola e para os quais a escola não tem meios efetivos para dar resposta a eles. Hoje existe-se à escola fazer mais, eu diria mesmo muito mais, mas com menos, muito menos do que a escola tinha. E eu creio que é um desafio sem saída, porque a escola precisa de condições materiais, precisa de condições humanas que garantam o cumprimento do objetivo da inclusão, e que a escola seja sobretudo uma escola para todos, que nenhum fique para trás, em caminhos e em trilhos desviantes, mas que todos tenham o mesmo acesso à igualdade de oportunidades e, quem sabe, a níveis de ensino superior e outros níveis de ensino, que eu creio que caminhos que têm sido trilhados recentemente podem, de alguma forma, afastar. Nós não podemos falar, e creio eu, não podemos falar na dignificação da escola pública sem deixar de uma palavra também para a valorização do papel da pedagogia dos professores. Eu creio que, ultimamente, O caminho tem sido o contrário e tem-se dado pouco espaço e pouco tempo para que o professor desenvolva as suas competências primárias e que são as fundamentais, que são da pedagogia. E, portanto, creio que é fundamental garantir que haja espaço para que haja uma interação concreta e efetiva do ponto de vista da concretização da pedagogia. Eu acho que a escola que nós temos, e se me permitem, é a minha opinião, e todo o discurso em torno das competências, eu creio que pode nos afastar do papel primordial da educação e da escola, que é a formação integral do indivíduo e do ser humano. E creio que adequar a escola ao mercado de trabalho e às necessidades do mercado de trabalho, eu creio que não é este o caminho, ou pelo menos não deveria ser este o caminho fundamental da escola. E eu creio que quando nós falamos em competências, quando nós falamos em necessidades concretas de especialização, nós podemos estar, de alguma forma, a enviesar o caminho, que devia ser um caminho da formação integral do ser humano, e aí a escola daria resposta às questões da cidadania, da importância de ligação com os outros e de viver em sociedade, que eu creio que a escola, como está e tem vindo nestes últimos anos de uma forma muito profunda a ser organizada, pode colocar em causa. Eu acho que nós temos que ter muita atenção a alguns caminhos que, do ponto de vista da organização da escola, não apenas no ensino básico, mas também no ensino profissional, no ensino secundário, pode abrir a porta para um caminho de triagem social, e existem hoje muitas escolas, e são escolas que são localizadas em determinados contextos económicos e sociais, que podem tender para aglutinar naquele mesmo espaço estudantes com determinadas características e que podem, à partida, limitar o seu papel e a sua visão, o seu sonho, diria assim, de ter uma vida melhor e para o qual têm todo o direito. O mesmo no que diz respeito à dignificação dos currículos, porque eu acho que o ensino profissional deve existir, tem um papel muito importante, mas não pode também, do ponto de vista da qualidade e exigência dos seus currículos, deixar muito a desejar apenas porque um aluno decidiu ir por aquele caminho. E eu acho que o ensino e a concretização da escola pública como objetivo tem que também para estes estudantes abrir a perspectiva de mais conhecimento, de espírito crítico, de imaginação, de reflexão profunda, individual e coletiva. Eu acho que a educação não tem sido encarada pelos sucessivos governos como prioritária, nem como objetivo principal. Eu creio que esse é o grande erro, sobretudo o grande erro dos últimos tempos e das últimas políticas educativas, que no conteúdo não são alteradas e, portanto, continuam a ver a educação como um custo. E as recentes medidas do ponto de vista do encerramento de escolas justificam isto. E eu creio que este é o grande erro da nossa sociedade e no nosso país, é ver a educação como um custo. Eu acho que temos que ser o caminho completamente inverso da valorização da pedagogia e do conhecimento, que é, sobretudo, o caminho da valorização da nossa democracia. Eu não sei se já me estou a alongar no tempo, diria apenas que não sei se vou menos preocupada, e desculpa-me a sinceridade, por ouvir falar tanto em competências e ouvir falar tão pouco em conhecimento, porque eu não deixo de estar preocupada com o abandono e o insucesso, mas acho que a saída e a resposta para esses casos tem que ter sempre como aposta a questão do conhecimento e não exclusivamente das competências. Arrepia-me um bocadinho ouvir falar em ranking de escolas e sabendo desde logo que tem que haver avaliação de escolas, mas assusta-me um bocadinho porque há estudantes que não têm culpa de não ter as mesmas condições económicas e sociais que outros estudantes. Eu acho que ninguém gosta de ver a sua escola pelo empenho dos professores daquela escola, pelo empenho dos funcionários, pelo empenho dos estudantes no ranking. E muitas vezes o ranking esconde questões que eu creio que não podem ser menorizadas e, portanto, creio que a resposta não pode ser essa. Terminava apenas com uma questão que eu acho que é uma questão importante, que é a questão da avaliação contínua e da importância da avaliação contínua, não apenas na formação e no próprio processo educativo de cada aluno, mas também a importância da pedagogia que está subjacente à avaliação contínua, ao acompanhamento muito próximo entre o aluno e o professor, e creio que nos últimos anos tem sido completamente aglutinada tendo em conta outros objetivos estatísticos e que não me podem deixar menos preocupada. Portanto, creio que o que nós bebemos muito desta conferência e a grande riqueza desta conferência é questionarmos o que se está a passar e também cada um à sua forma e tendo em conta a sua forma de ver o mundo e de ver a forma como nos organizamos, encontrarmos também pistas para ultrapassar este caminho com confiança de que é possível um outro sistema educativo e um outro papel da pedagogia na nossa educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Michel Soifert, do CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes, em particular o Sr. Presidente da Comissão de Educação, a Coordenadora do Grupo de Trabalho e a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação. E dizer-lhes que falar para uma plateia de pessoas com tanta experiência e tanto à vontade nestes temas da educação é algo que me deixou um bocado assustado. Eu comecei nestas coisas da educação, nestas coisas de educação do lado analítico e não do lado estudantil, há mais ou menos 6 anos, quando comecei a fazer parte do Conselho Pedagógico e do Conselho Diretivo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E fiz parte desses órgãos, com alguma sorte, até ter sido eleito aqui para a Assembleia da República. E, portanto, assisti, numa forma ou noutra, quando fazia parte de comissões de avaliação externa, autoavaliação, avaliação dos cursos, tudo mais, por onde passei, assistia a este tipo de debates em fóruns maiores ou mais pequenos, com todo tipo de pessoas, e há algo que me parece uma constante, pelo menos desde esses tempos, e antes desses tempos os senhores aqui farão a avaliação, que é que globalmente, em relação aos objetivos e aos fins da educação, todos estão mais ou menos de acordo. Todos defendem ou todos procuram que a escola tenha menos abandono, menos chumbos, mais sucesso, que eduque para a inovação, que eduque para o empreendedorismo, que ensine a aprender. Tudo isto é muito fácil de concluir, é muito rápido de concluir nos debates a que assisti sobre educação. Mas depois, quando vamos às políticas, aos meios para atingir esses fins, temos os que defendem, no caso da conferência de hoje, a aposta na língua estrangeira, temos aqueles que dizem que é preciso reforçar a língua materna, temos aqueles que dizem que é fundamental apostar na matemática e temos aqueles que dizem que não podemos esquecer as artes e o desporto, aqueles que acham que é preciso ter mais tempo e trabalho na sala de aula, aqueles que dizem que é preciso mais tempo e trabalho em casa e nas atividades extracurriculares, aqueles que dizem que é preciso e que são fundamentais os exames no final de cada ciclo, aqueles que dizem que isso afinal não serve assim para tanta coisa. E daqui o que eu concluo, e o que me parece, é que nós podemos pegar neste pacote de políticas e de meios e escolher algumas, não podemos escolher todas porque elas são incompatíveis por falta de tempo, de meios ou de incoerência interna do sistema, mas podemos pegar num pacote de políticas deste cesto e aplicá-las no sistema. O problema é se nos enganamos, se escolhemos aquelas políticas que afinal os outros é que tinham razão. E é por isso que para mim, E para o CDS, as políticas de educação devem permitir uma maior liberdade de escolha, quer da parte das escolas, dos docentes, no que diz respeito aos meios pedagógicos e também até certo ponto aos conteúdos curriculares, quer no que diz respeito à escolha da parte das famílias do estabelecimento de ensino em que colocam as suas crianças, dentro de uma rede pública em que eu entendo, em que nós entendemos não só as escolas públicas detidas pelo bem público, pelo Estado, mas também dentro de um sistema público que possa englobar escolas devidamente acreditadas que não sejam posse do Estado. E isto é apenas uma coisa com a qual os senhores poderão concordar ou discordar, mas há outra coisa que eu também me parece sempre que eu estes debates acabo por concluir e que é muito mais importante para mim do que propriamente depois chegarmos à conclusão de qual a política a aplicar, que isso aqui é melhor para o nosso sistema de educação, é que eu acho que estes debates, e permitam-me a ousadia, porque os senhores estão nisto há muito mais anos do que eu, e isso terá uma razão, mas é para mim incompreensível, porque é que o debate da educação, inevitavelmente, ao final de alguns minutos, às vezes nem meia hora, começa a enfermar, começa a enverdar, perdão, para dentro de uma gíria, de um eduquês em que pouca gente que não esteja no meio se sente à vontade. É muito difícil acompanhar estes debates porque fácil, parece que rapidamente nos escondemos atrás de algumas palavras que só aqueles que estão dentro do sistema conhecem, e aqueles que estão cá fora, e aqueles que têm interesse em participar e que deviam participar, são excluídos por causa disso. E a mim parece que os pais, às vezes até os alunos, mas toda a comunidade tem interesse em participar neste debate e fica excluído por ele e não consegue abrir um livro que debate estas matérias sem desistir ao final de algumas páginas nesse muro que são estes termos, estes nomes, esta gíria própria do eduquês que me parece que exclui mais. Porque para um pai, e para terminar, creio eu, não sei, isso também estará estudado, mas para um pai o que importa é saber responder à pergunta de qual é a escola, ou como e onde é que eu posso garantir que o meu filho aprenda tudo aquilo que eu não consigo dar em casa para suceder na sua vida. E os pais, portanto, têm uma pergunta que fazem a todos nós e fazem à escola, mas também têm as suas respostas para dar e, portanto, devem ser parte do debate e devem participar ativamente nele e compreendê-lo, sobretudo, mesmo que não possam não participar, compreendê-lo para perceberem o que é que está a ser discutido em nome deles e dos seus filhos. E termino com isto, dizendo que foi muito interessante ouvir as intervenções que aqui tivemos e queria deixar uma nota de agradecimento e de parabéns à organização, porque apesar disto nascer num grupo de trabalho, foi com certeza da parte da deputada Manuela de Melo, que é a coordenadora deste grupo de trabalho, que nasceu grande parte deste trabalho que aqui está e ficam nesse agradecimento as minhas últimas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Prata, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, naturalmente, uma palavra de agradecimento para todos aqueles que aqui estiveram presentes hoje durante este dia, não só os professores também, mas os palestrantes, os dirigentes associativos aqui presentes, pessoas ligadas às variações municipais, que são muito importantes estar também e acompanhar este debate, e, naturalmente, tal como o meu colega que me precedeu, agradecer à Sra. Coordenadora Manuela de Melo, do Partido Socialista, toda a coordenação que fez deste trabalho e, obviamente, à boa colaboração estabelecida com a Sra. Presidente e com os membros do Conselho Nacional de Educação, que quiseram, de alguma forma, emprestar outra qualidade de intervenção a este debate organizado pela Comissão de Educação e Ciência, e agradeço, depois, naturalmente, ao Sr. Presidente esse facto também. Bom, falar de educação, falamos de futuro, essencialmente. E falar de futuro é falar de Portugal. Dizer, começou-se a dizer que o centro da escola são os alunos, outros dizem que são os professores, outros dizem que são os funcionários, pois eu penso que o centro da escola é Portugal. Porque é na escola que se joga muito o futuro do desenvolvimento de Portugal. E na escola partilham e convivem crianças, jovens, adultos. E daí que a palavra fundamental deva ser exigência. Deva ser uma cultura de exigência. Uma cultura de exigência para que não caiamos naquilo que estamos neste momento a viver e que, de certa forma, vai norteando ou desnorteando muitas políticas educativas que existem em Portugal. Se considerarmos que Portugal é o centro da escola e que na escola convivem vários escalões etários e que devem ser respeitados exatamente na sua necessidade e nas suas aspirações e nas suas vivências e nas suas preocupações, provavelmente algumas das questões que nós nos vamos encontrando, com que nos vamos confrontando diariamente, talvez não estivessem tão presentes. Isto vem a propósito, por exemplo, do Estatuto do Aluno que está agora em discussão e que eu pedia mais uma vez, tal como o Sr. Presidente já pediu, que pudéssemos ter a vossa participação e hoje, em 2010, vamos discutir as propostas do Estatuto do Aluno quando a principal base da proposta do nosso Governo, do Governo da República, é muito semelhante àquilo que foi aprovado em 2002, depois foi alterado em 2007 ou 2008 e agora voltamos outra vez a mexer, mas muito rebuscando aquilo que estava no Estatuto já de 2002. Esta situação do para-arranca, arranca-para, não favorece em nada aquilo que é importante, que é uma certa estabilização, ainda que nada contra a inovação e ainda nada contra, muito menos exatamente, para aquilo que vem de novo. Como já foi dito aqui pelo Sr. Professor Joaquim Azevedo, muito melhor do que eu, realmente a instabilidade criada nesta última fase do ano não é positiva, particularmente para as comunidades do interior, e deve ser visto de uma outra forma, ainda que o Governo tenha dito, esperemos que seja cumprido esse desiderato, de que haja aqui um maior entendimento com as autarquias, com os professores, naturalmente, com os agrupamentos, mas que os professores assumam, efetivamente, o seu papel, não só de educadores, mas também de cidadãos, que têm o seu direito na escolha do local que fizeram para fazer a sua vida profissional e a sua vida familiar também. Também é importante. Nós hoje estamos a discutir muitos assuntos que já se passaram seguramente, e aliás o Sr. Professor Sampaio Nova aqui referiu exatamente isso, tenho ideia que em 2003, 2004 discutimos uma nova lei de base do sistema educativo que foi vetada ao tempo, foi vetada com, seguramente com razões e com muitas justificações, mas em rigor muito o que agora estamos aqui a discutir já nessa altura se discutia. E o que assistimos a seguir foi uma voragem legislativa muito grande que, dizendo que não se queriam fazer reformas, introduziram-se alterações, algumas delas positivas, há que assumir. Era o governo do Partido Socialista em regime maioria absoluta, em maioria absoluta, mas algumas reformas foram positivas, algumas alterações foram positivas, mas é evidente que todo o tipo de linguagem discursiva blindou a organização escolar e, fundamentalmente, eu diria que ostracizou toda a classe docente, ainda que dando a ideia de que se pretendia valorizar os professores, mas na realidade não creio que tenha trazido mais emoção à nossa profissão. Com isto não quero dizer, volto a dizer, com isto não quero dizer que não seja importante, bem pelo contrário, que os próprios professores façam a valorização da sua ação profissional, da importância da sua ação profissional, e um pouco na lógica do que dizia o Sr. Professor António Câmara, valorizando, esta expressão não poderá ser um bocado falha, mas valorizando pela via do marketing, pela via da efetiva importância da atividade docente junto à sociedade local, primeiro junto às suas turmas, depois junto aos pais e, obviamente, junto à comunidade, sabendo de igual para igual aceitar a participação de outros elementos da comunidade na gestão escolar e também na definição daquilo que é o plano diretor de educação para o concelho. E aqui entronca outra questão que me parece muito importante e que não tem sido, de certa forma, veiculado, e que é esta ideia. O PSD é claramente partidário do ensino privado. Não há que recear isto. Mas também nós afirmamos, e temos vindo a afirmar, que as escolas hoje em Portugal, felizmente, têm muito boas experiências. E através desta comissão pudemos verificar algumas, e seguramente essas experiências estão fechadas em ilhas. Não construímos as pontes necessárias para que essas experiências positivas, na escola pública, mas também nas escolas privadas, estas pontes têm de ser construídas, têm de ser feitas entre aquilo que se faz de bem nesta escola e que pode ser útil para aquela escola. Isso compete claramente não só esta casa, é verdade, não só ao governo particularmente, provavelmente essencialmente, mas também compete à organização da escola. Hoje não é impossível que isso possa acontecer. Não é mesmo nada impossível que isso possa acontecer e deve ser, aliás, privilegiado e muito mais incentivado. Compreendo a questão que aqui foi suscitada por uma senhora professora que mencionava que o departamento curricular tinha cerca de 40 e poucos docentes, ainda mais a mais, de três áreas disciplinares diferentes. Eu, pessoalmente, vejo com alguma dificuldade que haja alguma possibilidade de trabalho de articulação quando há 40, 50, e eu conheço departamentos curriculares, como foram ditos numa das escolas que visitámos, tinham 60 e poucos professores. Parece mais uma mini RGA do que propriamente. Não há de ser fácil construir uma plataforma de entendimento, parece-me a mim, embora não sou cientista da educação, mas parece que não será muito fácil. E aqui encontramos com a temática deste seminário, que tem a ver com o currículo, se tem ou não, se deve ter ou não deve ter uma marca nacional para todas e depois uma marca local. E eu enfatizava aqui a marca local, que hoje já é possível veicular. Venho de uma zona do interior em que também tem muita coisa a dar a Portugal, e que nós não sabemos valorizar na escola, provavelmente por defeito da organização escolar, da organização educativa, do conhecimento dos professores, mas é fundamental veicularmos junto das crianças e dos jovens a valorização daquilo que é nosso, nas nossas zonas, sem esquecer o todo Portugal. O PSD é muito partidário de um tronco nacional, sem dúvida, obrigatório. O país é demasiado pequenino para construirmos ainda mais ilhas e mais rios sem as margens que liguem o rio. Portanto, é fundamental nós procurarmos valorizar aquilo que é a cultura local, aquilo que são os recursos endógenos dessas regiões, trazer para a escola aquilo que de positivo fazem os empresários, fazem os autarcas, fazem os cidadãos nas suas associações, como referia também o Sr. Professor António Câmara, e que esta ligação é importante ser vivificada e ser estruturada. Mas a questão do currículo, é óbvio que falámos muito hoje sobre essa questão aqui, mas questões como disciplinas, como os conteúdos, os tempos horários, os programas. Não tenho tanta ideia que os currículos estejam mal ajustados nas diversas disciplinas. Parece-me que são extensos os programas que os professores têm que lecionar, mas isso é uma questão que os cientistas podem dar o seu testemunho. E, naturalmente, tudo o que tem a ver com a questão dos exames, por exemplo, que aqui foi levantado por um orador, não vale a pena termos preconceitos ideológicos daquilo que era antigamente, vale a pena perceber que na vida qualquer um de nós tem que superar etapas. Essas etapas há diversas formas de as superar, eu bem sei. O Sr. Professor António Câmara falava na vontade, no espírito da equipa, no sentido de alcançar um resultado em que um esforço individual se junta num coletivo para atingir esse calvário, essa vitória. Mas na escola, volto ao princípio, a cultura de exigência é fundamental. E não tenho, do ponto de vista pessoal, quero frisar, do ponto de vista pessoal, não tenho nada contra que essa discussão possa ser feita, não tenho nada contra a ideia de que possamos verificar a possibilidade de apoiar as crianças, os jovens, a perceber que há ali um obstáculo que não é mortal, desculpem esta expressão forte, que não é mortal, mas que é um obstáculo que naturalmente ele vai encontrar na sua vida, na sua inserção na vida profissional e por isso deve ser respeitado. Eu não quero dizer que sou partidário dos exames, mas como foi essa questão suscitada aqui, não vejo mal nenhum que não possa ser aflorada e discutida. Termino naturalmente a minha intervenção, guardando a paciência e a compreensão do Sr. Presidente, termino agradecendo obviamente a vossa participação mais uma vez e particularmente desafiar-vos que através dos novos meios de comunicação, das novas tecnologias, possam também oferecer e disponibilizar os vossos contributos e acreditem que recebemos muitos, penso que os meus colegas poderão melhor do que eu ser testemunhas disso, ou pelo menos uma boa parte deles, visto que estão aqui na Assembleia há mais tempo do que eu, recebemos muitos testemunhos, obviamente alguns são frases batidas, desculpem a expressão, outros vêm-se que têm marcas claras, mas ainda assim há muitos temas e muitas sugestões que nos têm suscitado e tomarmos nós ter mais tempo para poder acompanhar de fio a pavio aquilo que nos vem apresentando. Sr. Presidente, muito obrigado e a todos vós também, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sr. Secretário da Mesa da Assembleia da República, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre os Currículos, Deputada Manuel de Melo, caros colegas deputados, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo por constatar um facto que tenho vindo a constatar e que é uma evidência da importância do tema que nos trouxe aqui hoje. Já repararam certamente que a presença de meios de comunicação social nesta conferência parlamentar foi relativamente escassa, contrastando com a forte participação de, digamos, de todos vós, de muitos especialistas, de muitas pessoas relacionadas com os sindicatos, com as escolas, professores, alunos, associações de estudantes, confederações de pais, etc. Isto significa qualquer coisa. E, normalmente, na Assembleia da República, da minha curta experiência parlamentar, quando há uma certa rarefação de jornalistas e uma evidente concentração de pessoas numa atividade, isso significa que alguma coisa de muito importante está a acontecer e que não divide as pessoas, muito pelo contrário, as une e é fator de consenso e é fator estruturante para o país. E isto é pena, dá-me pena, porque deveríamos ter aqui mais comunicação social para escutar aquilo que foi aqui dito e para transmitir a mensagem que aqui a senhora professora Maria Emília Brederó de Santos construiu como sendo a súmula do dia de trabalho. E eu ia centrar a minha intervenção neste aspecto e que tem a ver um pouco com aquilo que é a participação da Assembleia da República, em particular desta Comissão de Educação e Ciência, na construção do pensamento, ou pelo menos num contributo para a construção do pensamento e das políticas educativas em Portugal. Porque eu acho que também devemos falar um pouco do papel da Assembleia, do papel dos deputados e do papel daquilo que é a dinâmica parlamentar na construção daquilo que também é a realidade do pensamento e da ação em termos de política educativa. Irei fazer uma pequena viagem convosco, passando por três momentos. Uma espécie de viagem ao centro da Terra, na lógica do Júlio Verne, daquela extraordinária aventura. Iremos a passar pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. Importa desde já referir que nós estamos neste momento num dos aspectos nucleares da política educativa. Quando nós passamos pelo manto, pela crosta, peço desculpa, passamos por uma área em que há muita luz, imensa luz, há muita atualidade, há muita comunicação social e há uma grande preocupação em as pessoas existirem. A grande preocupação é em cada um dos partidos políticos, cada um dos grupos parlamentares, cada um dos deputados, cada um dos atores sociais existir nessa crosta terrestre, onde há imensa luz, mediática, entenda-se, e onde é fundamental que as pessoas estejam bem iluminadas. E aqui encontramos, normalmente, temas que são temas voláteis, muitas vezes são, digamos, de geometria variável, que vai, ao longo dos dias, sendo completamente diferente. São temas tendencialmente fraturantes, que nos dividem mais do que nos unem. são assuntos que criam enorme ruído, mais do que, digamos, matéria e realidade, aquilo que se cria é enorme ruído e muitas vezes enormes cortinas que nos deixam percepcionar a realidade e que nos até tornam difícil a visão de uns e dos outros. São temas que perturbam o trabalho das escolas, que perturbam o trabalho parlamentar, mas que alimentam, muitas vezes, digamos, esse ruído mediático que é absolutamente fundamental para, digamos, uma imprensa e uma comunicação social que se tem que alimentar. E é muitas vezes uma área, esta crosta educativa, em que eu sinto às vezes que estamos quase todos contra todos. Sindicatos, grupos parlamentares, partidos políticos, associações de estudantes, associações profissionais, organizações da sociedade civil, autarcas, e há uma enorme necessidade de cada um destes atores, muitas vezes, divergir do ator anterior e do que se segue para precisamente poder existir e poder receber a sua cota de luz e poder dessa forma ser divulgado. E a nossa vida parlamentar consome-se em grande parte nesta crosta mediática e nesta crosta política. Enquanto uns aqui tentam endireitar a educação, utilizando uma expressão do Michael Leupel, endireitar a educação, outros, do outro lado, tentam desendireitar a educação, com propostas políticas muitas vezes antagónicas e onde os consensos raramente são possíveis com toda a luz que está sobre nós. Mas o tempo passa e não há nada que não baixe à Comissão. Como se costuma dizer na Assembleia da República, baixa à 8ª Comissão. E quando a coisa baixa à 8ª Comissão, a realidade muda de figura. E passamos para o manto parlamentar. E no manto parlamentar, a luz é mais difusa, a presença da comunicação social é mais, enfim, é menos frequente, mais esporádica. Não quer dizer que não existam aqui e ali erupções mais ou menos extrusivas, mas a coisa é um pouco mais calma e é possível aqui, sem essa pressão da luz e sem essa pressão dos órgãos de comunicação social, fazer trabalho muito intenso e onde muitas vezes se constroem consensos muito importantes. Vou dar-vos alguns exemplos da minha experiência parlamentar de duas legislaturas. A educação especial. Nós temos um grupo de trabalho constituído que já vem da anterior legislatura, onde todos os deputados de todos os grupos parlamentares têm trabalhado em ambiente de consenso, de construção de propostas, de observação atenta da realidade e sem a preocupação de estarmos constantemente a divergir uns dos outros. Estamos numa outra postura e com uma outra preocupação. Dou-vos o exemplo que já foi aqui referido pelo meu colega Pinhentes, do Estatuto do Aluno. O Estatuto do Aluno esteve no plenário, esteve na crosta, mas abaixou à Comissão e neste momento já está a ser objeto de um trabalho diferente em sede de um grupo de trabalho que está a construir, pensamos nós todos, qualquer coisa que seja mais positivo relativamente à realidade que nós temos neste momento. E é a nossa preocupação franca e sincera de todos nós construirmos e darmos um contributo positivo para que a realidade se melhore, sem qualquer tipo de reserva política ou qualquer outra natureza. A questão da gestão escolar é outro trabalho que neste momento está em linha na nossa Comissão de Educação e Ciência e onde uma deputada relatora está a fazer também um trabalho que eu penso que é de grande qualidade, com o contributo de todos os grupos parlamentares, para que nós possamos conhecer um pouco mais o novo modelo de gestão escolar, as questões relacionadas com os territórios educativos de intervenção prioritária, as questões relacionadas com as transferências de competências do Ministério da Educação para as autarquias locais e darmos o nosso contributo para, identificando os momentos e as circunstâncias críticas de todos estes processos, podermos contribuir para melhorar. E, por último, dou-vos também o exemplo do programa Novas Oportunidades, que foi um dos aspectos hoje, digamos, central nas políticas educativas e que foi objeto e está a ser objeto de acompanhamento por parte da Comissão e onde, juntamente com a Comissão de Avaliação Externa da Universidade Católica, coordenada pelo professor Roberto Carneiro, que já recebemos na nossa Comissão, nós estamos também a contribuir para dar uma visão parlamentar que seja contributo positivo para a melhoria de todo este processo. Isto é o que se passa no manto parlamentar. Mas nós hoje estamos no núcleo parlamentar. E estamos no núcleo da construção do futuro, como disse o senhor deputado do PSD, João Prata, e muito bem, no futuro da construção do nosso país, daquilo que vai ser a nossa sociedade nas próximas décadas. As questões do currículo, para o século em que nós hoje estamos e aquilo que vai ser geometria curricular que todos nós entendemos que é urgente reformular, não no sentido de incluir mais coisas, mas de a repensar, vendo se é possível, como disse o Sr. Professor Sampaio da Nova, torná-la simples, legível e verdadeiramente instrumental para a educação do ser humano em Portugal, este é o nosso trabalho. E eu acho que aqui nesta mesa, onde estão todos os grupos parlamentares, com exceção do Bloco de Esquerda, não há aqui qualquer preocupação em estarmos uns contra os outros. Muito pelo contrário. Nós estamos todos aqui com um princípio fundamental, de darmos um contributo, que naturalmente é diverso e plural, mas um contributo construtivo para que a educação no nosso país seja qualquer coisa de que nós nos orgulhemos todos e seja um fator, como disse o Sr. Deputado Rita Rato, de construção do ser humano, seja um fator de produção de riqueza para que ela possa ser distribuída por todos os concidadãos de forma solidária e seja também, como já foi também aqui dito, um fator de promoção cultural no nosso país e em todo o espaço da lusofonia. E ser um fator de afirmação de Portugal no mundo. Não temos disso qualquer dúvida. E é disto que nós estamos aqui a falar e é este o contributo que esta Comissão de Educação e Ciência, sem que este assunto tivesse passado pela crosta ou pelo manto, decidiu instituir como sendo talvez o seu grupo de trabalho mais fundamental para esta legislatura. E foi consensual. Não houve qualquer discussão fraturante. Houve grande consenso e está a haver, por aquilo que eu conheço e que foi aqui já referido por todos os meus colegas, um trabalho absolutamente extraordinário. E que não é apenas, mas também em parte, o trabalho de coordenação do deputado Manuel de Melo, mas tem sido a consequência da colaboração e do contributo construtivo de todos os grupos parlamentares. E eu acho que isto é que é verdadeiramente importante. Porque se esta conferência parlamentar, para lá de todo o conteúdo curricular que eu não irei abordar, porque até nem existia tudo, mas já houve aqui alguém que fez, digamos, essa súmula e houve pessoas que se pronunciaram acerca disso. Mas se há contributo verdadeiramente importante, que eu acho que nós devemos levar hoje daqui, é que há assuntos na educação em Portugal que são verdadeiramente consensuais e que devem merecer o contributo plural e diverso de todos os atores políticos e sociais, porque é dessa pluralidade e dessa diversidade que nós conseguiremos construir um sistema educativo em que nos possamos rever todos, em toda a nossa diversidade e em toda a nossa pluralidade. E é isso que nós estamos hoje aqui a fazer, é isso que tem vindo a ser feito no grupo de trabalho e na comissão, e é isso que vai continuar a ser feito. Eu, ao ouvir-vos, durante esta tarde, lembrei-me aqui de um livrinho que eu gosto muito, que certamente também conheceis, que é um livro do Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. A coisa anda muito por aí e é muito simples, como disse o professor Santana da Nova, as coisas importantes são verdadeiramente simples, são verdadeiramente, digamos, descomplexificadas, de fácil leitura para o cidadão, como já foi aqui referido, as pessoas têm que perceber aquilo que é verdadeiramente importante para a educação de si e dos seus filhos e é também qualquer coisa de fundamental para que todos os atores da economia, das empresas, da sociedade, da organização social, da sociedade civil, das instituições sociais, para que todos estes atores compreendam qual é o contributo que podem dar para esta missão simples e legível que é educarmos os portugueses. Todos, de todas as idades, de todos os contextos territoriais, de todas as circunstâncias económicas ou culturais e em qualquer que seja o seu ciclo de vida. Isto é que é verdadeiramente estruturante. E o direito à educação, que é aquilo que nos une aqui a todos, deve ser um direito fundamental que deve merecer da nossa parte um consenso estruturante e que deve merecer também por parte dos portugueses uma responsabilidade assumida, fazendo com que esse direito à educação seja para cada um de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, o dever de nos qualificarmos para, com essa qualificação, também darmos um contributo qualificado para o desenvolvimento do nosso país. E eu acho que aqui, com toda a sinceridade do Bloco de Esquerda ao CDS, ninguém está a endireitar nem a desendireitar as coisas. Estamos todos a construir um país que nós queremos que seja, de facto, melhor. E eu quero-vos agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a vossa presença nesta nossa conferência parlamentar e dizer-vos que, da nossa parte, registámos e levamos em muito boa conta os vossos ensinamentos, os vossos contributos, os vossos testemunhos e esperamos agora estar à altura das expectativas que vocês têm de nós e que o país também espera de nós, e fazermos um bom trabalho e darmos um bom contributo ao Conselho Nacional de Educação e àqueles que nos governam para construirmos, de facto, uma boa proposta curricular para Portugal, para o nosso século, o século XXI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Manuel Melo, coordenador do Grupo de Trabalho sobre os currículos e concretamente, co-organizadora desta conferência. Tem a palavra.
Caros colegas de mesa, caros resistentes, apenas algumas palavras sobre este grupo de trabalho. Como, sem qualquer metáfora geológica que foi suficientemente exposta pelo meu colega Bravo Nico, eu diria que o nosso trabalho enquanto deputados se baseia na afirmação contínua de certezas quase absolutas. Pois este grupo de trabalho é o nosso espaço para formular dúvidas e é o nosso espaço de procura de respostas e que nós sabemos que nunca são definitivas e que nunca são completas. Portanto, neste grupo de trabalho para a revisão dos currículos, nós não pretendemos trabalhar tecnicamente a revisão curricular. O que queremos sim é ter o máximo de informação e ideias muito claras sobre o respectivo enquadramento político, para podermos, de uma forma mais adequada, analisar as propostas, venham elas do Governo, venham elas do próprio Parlamento. Para isso é fundamental nós percebermos o que deve ser uma escola, como a escola pública portuguesa, que em 3 décadas, ou pouco mais do que isso, passou por um processo de massificação, democratização, que rompeu com a escola que tínhamos no Estado Novo. Saberemos nós, hoje, já lidar com essa ruptura? Às vezes parece-nos que ainda é muito difícil. Portanto, num regime democrático recente, numa sociedade do conhecimento e global, num contexto tecnológico, cujas ferramentas são muitas vezes, melhor utilizadas pelos alunos do que por alguns professores, num tempo onde outros povos e outras culturas coabitam no nosso espaço, estão num tempo onde a informação e o conhecimento estão acessíveis às crianças e aos jovens, muitíssimo fora das salas de aula, o que é que nós, deputados, podemos encontrar como respostas a várias questões? Primeira, o que deve oferecer a escola? Que grau de liberdade devem ter as escolas na gestão dos currículos? Qual deve ser o tronco comum e o que deve ser acrescentado? Que condições deve ter a escola, os seus alunos e os seus professores para enfrentar esses novos tempos? Não são questões nada fáceis. Aliás, basta ter assistido à conferência de hoje para perceber que, de alguma maneira, andamos todos a tatear para perceber onde devemos chegar na definição disso que é essencial. A escola, vista pelos alunos e vista pelos pais, é provavelmente o desafio que iremos responder a seguir com a próxima conferência. Ainda é uma coisa muito vaga, mas pensamos também que é fundamental percebermos o que é que esperam os alunos da escola. Percebermos como é que ela responde às suas expectativas. Percebermos como consegue a escola democrática desenvolver todas as suas potencialidades. Como consegue despertar coisas essenciais, a sua curiosidade, como consegue incentivar o trabalho, como é que lhes permite ter um olhar novo e aberto sobre tudo o que é diferente. Este, portanto, será, em princípio, o tema geral da nossa própria próxima conferência, na próxima sessão legislativa. Esperamos ter, obviamente, na organização, a mesma contribuição excepcional que tivemos nesta do Conselho Nacional de Educação, a quem agradecemos muitíssimo a colaboração dada, e ter tantos participantes como tivemos hoje. Será um nosso prazer e será a melhor forma de estarmos sempre atentos e próximos daquilo que é a realidade do país e especificamente das nossas escolas. Muito obrigada.
Bom, estão encerrados os trabalhos, como a Governadora antes disse, e não abandonar totalmente a metáfora geológica do Cabo Bravo Nico. Nós estamos, de facto, em cima do vulcão, no centro do vulcão, porque cada vez mais o processo educativo, as políticas educativas passam por esta casa e cá estamos para isso. Queria agradecer a colaboração de todos, quero também referir a colaboração da nossa equipa técnica, da qual estamos ali representados, agora não totalmente, que para além do autor da imagem gráfica, é tudo prata da casa, ao fim e ao cabo também estamos a funcionar aqui em conjunto, em colaboração, em equipa, para que para que alguns tenham voz e outros possam trazer cá para fora aquilo que é possível trazer da prática de cada um. Agradeço a todos, desejo bom regresso aos vossos locais e cá estaremos para novas iniciativas que esperemos que sejam tão úteis como esta. Muito obrigado a todos.